19?
È 19, tá? Você sabe o título dela? Desamentos da Serra do Veloso e ações para...
Deixa eu tenho aqui.
Plano municipal. É, de redução de risco.
Boa noite. Boa noite. A todos e todas. Eu queria convidar até as pessoas para vir mais para frente, porque, né, para a gente... Porque daqui a pouco alguns ainda vão compor a mesa, senão vai ficar uma distância muito grande entre nós e a audiência veio para cá justamente para estar perto da população. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente está aqui para a 19ª audiência pública da Câmara no ano de 2018. O tema dessa audiência é o deslizamentos na Serra do Veloso, ações para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. É, a pedido da comunidade, essa audiência está sendo realizada aqui, na Capela São Cristóvão, antigo salão comunitário. Gostaria de dizer que várias pessoas foram convidadas para essa audiência pública, e muitas delas mandaram suas justificativas. A priori, eu gostaria de ler aqui a justificativa do Michel Fontes. Michel Fontes é o coordenador do IGEL. E ele diz, boa tarde, infelizmente, em decorrência de compromissos assumidos junto ao Congresso Luso Brasileiro, que ocorrerá em Salvador, não poderei participar dessa audiência, deixando essa possibilidade para futuras oportunidades em que ensejo o desejo de contribuir para mudanças significativas nas formas de uso e ocupação do terreno. Saudações, Michel Fontes. O chefe do escritório técnico do IFAM também confirmou o recebimento do convite para a audiência, agradeceu a atenção da Câmara, para com a representação do IFAM Ouro Preto, infelizmente, devido a compromissos pessoais previamente assumidos, que não pôde, né, desmarcar esses compromissos em tempo hábil, por isso não participou. Agora eu abro aspas aqui. Ressalto que o IFAM reconhece a relevância da iniciativa a favor da preservação da paisagem urbana tradicional e, muito maior do que isso, a favor da melhoria da segurança da qualidade de vida daqueles que preenchem de significado o acervo cultural de Ouro Preto reconhecido pela Unesco e pela humanidade. Por fim, a chefia desse escritório técnico parabeniza pela criação de espaço de discussão e se coloca à disposição, dentro das suas competências institucionais, da Câmara Municipal de Ouro Preto e toda a comunidade do Veloso. Também o professor César Romero César Gomes se encontra incomunicável essa semana em função de sua participação no 19º Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, Combracem, 2018, que está acontecendo em Salvador, na Bahia, entre os dias 28 e 1º de setembro de 2018. Evento científico e que compõe suas atividades laborais. Escreveu por ele o Anilson Júnior S. de Campos, que é o secretário do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da UFOP. Vou ler na íntegra também a justificativa do Ministério Público, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto. Excelentíssimo senhor, o promotor de justiça abaixo signatário pede escusas a todos os membros da casa e informa da sua impossibilidade de comparecimento na audiência pública para debater o importante tema deslizamentos na Serra do Veloso, ações para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos, a ser realizado na Câmara Municipal na data de 29/8/2018, às 18 horas, em razão de compromisso funcional urgente da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto, que tem por atribuição a defesa do meio ambiente natural, cultural, urbano, bem como a defesa do patrimônio público e da ordem econômica tributária. Sobre os recentes deslizamentos na Serra do Veloso, Rua Pirita, tramita na 4ª Promotoria de Justiça da Comarca o Inquérito Civil Público 04611800366-1, em que foram requisitadas providências de estabilização geológica no local, não tendo ainda havido a solução efetiva do problema. Documentos anexos. Informa também que tramita na 4ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto, Inquérito Civil Público número 04611200028-0, em que o Ministério Público propôs a inclusa minuta de termo de ajustamento de conduta ao município de Ouro Preto, cujo objetivo é a elaboração e implantação de um plano de redução de riscos, implantação e funcionamento da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, conforme diretrizes e metodologias elaboradas pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério da Integração Nacional. Em razão da importância do tema para a cidade de Ouro Preto, pede este promotor de justiça o apoio da Câmara de Vereadores para que a proposta de acordo seja acolhida pelo município, a fim de que tenhamos os instrumentos mínimos necessários, inclusive orçamentários, para que Ouro Preto seja resiliente no enfrentamento de suas vulnerabilidades geotécnicas. Na oportunidade, solicita à presidência dos trabalhos que o presente ofício seja lido durante a audiência, bem como seja enviada à 4ª Promotoria de Justiça, cópia da ata/mídia da referida audiência. Atenciosamente, Domingos Ventura de Miranda Júnior, promotor de justiça. Então, essa presidência já acolhe o pedido, solicita ao serviço de secretaria que tão logo elabore a ata e a cópia digital da reunião e encaminhe à 4ª Promotoria de Justiça. Então, foram essas as justificativas. Está aqui também a justificativa do vereador Geraldo Mendes. Excelentíssimo senhor, com cordiais cumprimentos, venho através da presente justificar minha falta à 19ª audiência pública. Deslizamento na Serra do Veloso, ações para elaboração do Plano Municipal de Redução de Risco, pelo motivo de ter agendado um compromisso anteriormente. Diante deste, peço que seja lido e justificada minha ausência à reunião ordinária, sem mais, pelo momento, na oportunidade, renovo o protesto de estima e satisfação. Então, com isso, nós convidamos para compor a mesa dos trabalhos. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a minha colega da comissão aqui, vice-presidente, vereadora Regina Braga, para compor conosco a mesa dos trabalhos. Gostaria de convidar também, representando a FAMOP, Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto, o senhor Marcelo Assunção. Representando a comunidade do São Cristóvão, gostaria de convidar o Sérgio Geraldo Neves, o Chuchu, um dos coordenadores da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão. Gostaria de convidar para compor a mesa, representando a CONDEC, o geólogo Charles Murta. Representando a Secretaria de Meio Ambiente, o senhor Edenir Monteiro, popularmente conhecido como Teteco. Representando o governo, a Secretaria de Governo, gostaria de convidar o doutor Dalton. Representando a nossa Companhia de Ouro Preto do Corpo de Bombeiros, convidar o senhor Demétrios Vasconcelos. A gente agradece a presença. Representando também a comunidade, mas para falar em nome das suas pesquisas envolvendo a Serra do Veloso, convido o senhor Eduardo Evangelista, o Du. Estou até feliz porque o ambiente ficou pequeno aqui, ó. Muitas pessoas vieram participar. É importante destacar que a audiência pública, ela é uma reunião pública, transparente, de ampla discussão, em que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade e as autoridades públicas. ela não objetiva. Ela não objetiva a consensualidade, pois devido ao leque de ensejos sociais, os setores da sociedade podem divergir, sendo importante o uso do princípio do contraditório. Né? Às vezes as pessoas têm opiniões distintas. A audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a coisa pública. Com isso, pode-se atribuir à coletividade a responsabilidade de decidir sobre aquilo que é de interesse coletivo, principalmente se orientando com a coletividade. No entanto, quem toma as decisões são as autoridades, mas de muito bom grado é de muito bom grado escutar a comunidade nesse sentido. Então, por isso nós estamos aqui. Eu queria me desculpar e convidar também para compor o guarda municipal Santos, mas que no São Cristóvão todo mundo chama de Marcelo, que é um morador também do bairro. E representando o SEMAI, convidar o engenheiro Luciano Gomes Pereira também para compor conosco. Destaca a presença da Sidneia Santos, que também é da Associação de Moradores, do Coletivo do Veloso, e é também da diretoria da Secretaria de Cultura e Patrimônio. O senhor Hernando de Paula Dias, da Brigada de Incêndio B1. Marco Antônio Fonseca, professor do DEGEL, conosco também, a gente agradece a presença. Luiz Carlos, um dos dirigentes da FAMOP. É isso aí. E agradeço, sobretudo, a presença dos moradores do bairro. A primeira missão nossa aqui é expor as regras dessa audiência pública. Então, a priori, eu vou passar a palavra para todos os inscritos aqui da mesa. Eu já havia combinado com o Eduardo, por ser um estudioso do tema, que daria a ele 15 minutos de fala. Com isso, eu gostaria de pedir aos senhores participantes, os demais, que eu proporia o tempo de 5 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos na mesa, porque a gente, né, tem uma hora de começar e a hora de terminar, senão a gente se estende muito e perde a objetividade. Então, seria 5 por mais 5 minutos. Essa seria a primeira etapa da audiência. Enquanto isso vai acontecendo, isso é muito importante para todos aqui presentes, para entender a regra, porque a democracia é importante ter regras nela também. Então, enquanto isso vai acontecendo, as exposições aqui, as pessoas que quiserem fazer uso da palavra, trazendo propostas, encaminhamentos, né, perguntas, questionamentos, devem levantar a mão e procurar a Beth, que está aqui, e a Fabiana, que está ali, e se inscrever. As perguntas não necessariamente precisam ser feitas no microfone, podem ser escritas, né? E a gente vai ler aqui. É, e a última parte da audiência, ela será os encaminhamentos. Então, a primeira parte é a exposição, a segunda, abre-se a palavra às pessoas inscritas, e a terceira parte, nós vamos para os encaminhamentos finais. Na exposição, 5 minutos prorrogáveis mais 5, à exceção do trabalho de pesquisa envolvendo a Serra, 15 minutos. E na fase de perguntas, a gente coloca 3 minutos prorrogáveis por mais 2. A plenária concorda com essas regras? Quem discordar, favor se manifestar. Então, aprovadas as regras da audiência. Declaro, então, aberta a audiência pública. E, em primeiro lugar, passo a palavra ao coordenador da Associação Comunitária, que nos recepciona aqui hoje, nosso anfitrião, Sérgio Chuchu.
Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer desde já a presença de todos, moradores do bairro, visitantes, pessoal da Câmara, da FAMOP, os funcionários da Câmara, os vereadores aqui, Regina e Chiquinho. Importante a gente discutir essa questão da serra, que traz para a gente muita preocupação, muita mesmo. Eu me lembro dos meus tempos de menino, quando eu morava debaixo de um barranco, lá embaixo, na rua Tomé de Vasconcelos. Quando já, lá naquele tempo, já houve desabamentos, um amigo da gente ficou soterrado, graças a Deus não chegou a falecer, foi retirado a tempo. Naquele tempo ainda não tinha nem bombeiro direito em Ouro Preto. É, já morava lá, depois a gente mudou cá para cima, ali perto, na rua Professor Brito Machado. Mas me lembro aí do ano de 79, quando chuvas torrenciais em Ouro Preto, ali nessa rua também houve um deslizamento de terra, com uma casa sendo atingida, a família tendo que sair tirada rapidamente dos escombros. É, ali, logo na rua Padre Rolim, perto da Igreja Batista, nessa mesma data, teve um desabamento sério também, que fechou a rua. É, e Ouro Preto teve vários nessa época, né? Aqui no bairro também tiveram outros. E depois, mais recentemente, nós tivemos ali, por cima da Padre Rolim, 3 falecimentos, também de um deslizamento, né? 3 pessoas moradores aqui da comunidade que perderam não só a moradia, mas perderam a vida ali com o deslizamento também. E outros episódios aqui no bairro. Então, assim, causa a gente deixa de me preocupado. Agora, recente foi esse aqui lá em cima na Rua Pirita, no janeiro, já início de fevereiro, e que deixou a gente bastante preocupado. Graças a Deus não houve danos maiores, nem ninguém ferido, mas houve pessoas desalojadas. E, naquele momento, a Defesa Civil nos alertava para o grave problema que ali estava acontecendo. E que, se as chuvas continuassem da forma que estavam, tinha um grande potencial de outros deslizamentos, porque tinha mais material ali que podia descer. Além disso, como a gente já falou, já houveram outros episódios aqui de deslizamento na Serra do Veloso, na Serra de Ouro Preto, não só na Serra do Veloso, nós estamos discutindo Veloso, mas é Ouro Preto como um todo. E a gente está vendo, cada dia aumenta a ocupação desordenada da serra. Não existe nenhum tipo de planejamento urbano oferecido pela prefeitura, pelas autoridades, para que as pessoas possam ter outros locais para construir. Não existe programa habitacional, não existe área. Então, as pessoas, o bairro, ele vem crescendo de uma forma desordenada e cresce principalmente nos morros. As pessoas vão construindo sem muito critério, sem muito apoio, sem muita orientação. E, além disso, a falta de serviços urbanos e ligada à falta de educação e de consciência das pessoas também geram problemas. Nós estivemos andando aí, Geraldo está ali, ele, que é um dos coordenadores também da nossa associação, ele esteve com o pessoal da UFOP, nós estamos discutindo questão de saneamento, de questão de drenagem, inclusive nós vamos ter uma oficina aqui agora dia 4, andando ali por cima da Padre Rolim, por cima daquela caixa d'água que tem ali, aquele reservatório, várias bocas de mina cheias de lixo. Como numa coleta regular no alto do morro, as pessoas não trazem o lixo cá para baixo e jogam lá dentro das bocas de mina. Além disso, há vários casos de pessoas que, por não ter uma rede de esgoto também ali no alto, não só ali, mas lá também, acabam jogando o esgoto nas bocas das minas, além da água de chuva, né? Aquela calha, né? Eu não sei os termos técnicos, vocês desculpem, isso não é minha área, né? A água que eles coletam da chuva, joga ali também, muitos jogam dentro das minas, ou joga na encosta que vai causando problemas. A gente sabe, quando houve aquele desabamento na rodoviária, eu ouvi muito falar isso, que aqui essa área toda é uma área de canga, que acumula muita água, e que alguma água não tem de escoar, a tendência é descer. Ali, por cima da Padre Rolim, nessa área que eu estou falando aqui, quem mora aqui no bairro se conhece, é onde mora o Sr. Romualdo, aquela área ali, já tem laudos de que ali é muito perigoso. Ali, a gente, na época de seca, a gente já vê como que a água fica ali minando, por causa do esgoto que é jogado lá. Então, são problemas seríssimos. A gente precisa, então, discutir seriamente essa questão e ter uma política planejada da prefeitura para ocupação ou desocupação dessas áreas, criar áreas alternativas para que haja o crescimento da população, para que há áreas onde os possam se construir, e não seriam essas. Além disso, precisa da educação ambiental, que a gente já tem feito isso com as crianças, graças a Deus tem várias crianças nos projetos nossos aqui, na escola também, mas também as pessoas mais adultas precisam ser reeducadas também para a questão da conscientização do lixo, porque vocês, aqui em cima mesmo, na Rua Pirita, a gente andamos por ali, a gente vê carcaça de computador, fogão, rede de geladeira, brinquedos, papel, enfim, uma infinidade de coisas que estão julgadas nessas bocas de mina. E aí vai acumulando água. E a tendência disso, além de acumular água, gera peso e vai cair. Um dia vai descer. E além das construções desordenadas. E outra coisa que a gente precisa, a prefeitura atuar, além de criar espaços para que as pessoas possam construir, um programa de arquitetura pública, que não sei se já existe, já fala, o prefeito fala tanto, mas não sei se já está realmente funcionando, para orientar as pessoas na forma de construção, e fiscalização. Porque nós tivemos uma caminhada recente aqui no Alto da Serra, e tem um local ali onde sobe uma adutora de água do SEMAI, que vai lá para o Morro São Sebastião. Aquela área está toda cercada, toda cercada. Ou seja, alguém foi lá e cercou e está vendendo os lotes. Não sei quem é, não me pergunto que eu não sei. Mas estão vendendo os lotes e está tudo cercado. Tem até fizeram tipo uma cabaninha, coisa assim, para marcar o terreno, que aqui é meu. E é o local que não tem acesso para transporte público, não tem acesso para chegar com as entregas de mercadoria para as pessoas, com material de construção. Além disso, não tem lugar para escoamento de esgoto nem para água. Isso vai gerar um problema para essas pessoas que vão morar lá e vai gerar um problema para as pessoas que estão aqui embaixo também, que se o morro descer, vai cair em cima de quem está embaixo e vai trazer quem está em cima e está abaixo. Né? Então, é um problema sério. E aí eu acho que nessa audiência aqui a gente tem que buscar discutir bem isso, fiscalização, orientação, educação, planejamento para que as pessoas também possam ter locais adequados para a sua construção. Então, é isso que eu gostaria de discutir. E, além disso, um socorro a algumas pessoas ali da Rua Pirita que foram desalojadas. A gente precisa de ver o que vai acontecer com elas, se vai ser dado outro lugar para elas morarem, como é que vai ficar a situação dessas pessoas, além de um programa que a gente conversou com o Charles na época, de um exercício, de para as pessoas, como estiver correndo esses acidentes, elas terem que saber reagir rapidamente, correr, um avisar o outro, observar os sinais, que isso também é preciso, porque está chegando aí de novo a temporada de chuvas e a gente já fica com o coração na mão, pensando nas pessoas que estão em cima e nós que estamos embaixo dos morros. Obrigado.
A gente agradece a participação do Sérgio Chuchu, representando aqui a coordenação da Associação de Moradores, destacando a presença da Luísa também, uma das membros da diretoria, o Geraldo. Queria sugerir como um dos apontamentos à secretaria, já anotei aqui para encaminhamento, a iniciação do Programa Municipal de Arquitetura e Engenharia Pública, e peço ao Sérgio que, se houver outro encaminhamento oriundo da sua fala, que encaminhe também a mesa da secretaria dessa audiência. Peço que inclua na ata o número do ofício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da 4ª Promotoria, ofício 1300/2018 da 4ª PJOP, para que se conste. Destaco aqui a presença do Vanderlei Cruzul, representando a ocupação Chico Rei, e da Alessandra Protzner, é isso mesmo? Representando a Geologia Consultoria Júnior, da UFOP. Passo a palavra, nesse instante, ao geólogo Charles Murta, representando a CONDEC Municipal.
Boa noite a todos. Eu venho representando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, coordenada pelo senhor Neri Moutinho, na nossa Secretaria de Defesa Social, cujo secretário é o senhor Ramos. Em nome de toda a nossa equipe técnica, nós somos compostos por 6 integrantes, eu venho cumprimentar e parabenizar pela iniciativa que vem tendo aqui nessa noite. Nós recebemos isso com muita satisfação. A sociedade organizada, ela é um ansejo nosso há muito tempo. E esse espaço, a nossa vontade é que ele se replique também para todos os demais bairros que sofrem com o mesmo problema que nós temos aqui na Serra de Ouro Preto em termos de risco geológico e geotécnico. Eu gostaria de de informar aos senhores, rapidamente, o tempo ele é restrito, como que anda a questão da gestão de risco dentro do nosso município. No ano de 2011, mais precisamente, novembro de 2011, nós recebemos oficialmente o mapa de risco, perigo, suscetibilidade e vários outros que compôs para nós todo o pacote que nós temos de risco geológico no nosso município. Ele veio através da defesa da dissertação de mestrado do senhor Michel Fontes. Em 2012, na sequência, o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, ele esteve em Ouro Preto e fez um mapeamento também, de uma forma muito rápida, setorizando as áreas de risco alto e muito alto do nosso município, especificamente do nosso distrito sede, não pegou os demais distritos. Esse mapa, a princípio, ele foi um mapa muito, muito breve, foi feito de uma maneira muito rápida, e ele gerou muitas dúvidas, porque as delimitações foram muito exacerbadas, que de uma forma quase que muito insolúvel, ele provocava uma situação séria, econômica e social em Ouro Preto. Tanto que no ano de 2016, o Serviço Geológico do Brasil esteve novamente aqui em Ouro Preto e ele fez uma resetorização do mapa elaborado no ano de 2012 e entregou para nós, como documento oficial, todo o levantamento já setorizado com áreas delimitadas de risco alto e muito alto no nosso município, tanto para o distrito sede quanto para alguns outros distritos que apresentam problemas semelhantes. Esses são os mapas que nós trabalhamos, que nós utilizamos como mapas oficiais que compõem o Plano Municipal de Redução de Risco. Além desse trabalho, no ano de 2014, nós tivemos o encerramento do convênio com o Instituto de Geotecnia, o IGEL, que entregou para nós o Plano Emergencial de Defesa Civil. E nesse plano, ele consta as diretrizes que nós utilizamos para a confecção dos nossos planos de contingenciamento para os períodos chuvosos. Além desse trabalho, nós temos também, no ano de 2014 ainda, a entrega para o município do levantamento feito pela empresa Pangea, onde ela fez um estudo detalhado, pontual, de todas as áreas de riscos, residências, fez a proposta das edificações que iriam reduzir os riscos e fez o orçamento necessário para a redução dos riscos. Documento também entregue para nós. Então, assim, o município hoje, ele é um município, talvez um dos mais bem informados com relação às suas áreas de risco. Nós conhecemos muito bem todas as nossas áreas de risco, e não são poucas. Nós estamos falando mais de 300 setores da CPRM, que juntando o Distrito 7 com os demais distritos, dá no total aí aproximadamente 6.500 pessoas. Ok. O nosso problema, ele é enorme. É um problema social enorme, um problema econômico enorme também. Então, nunca será redundante abordarmos esse tema, principalmente com a sociedade civil organizada, igual nós estamos tendo aqui hoje, vários representantes. E em nome de toda a nossa equipe, nós gostaríamos que, encarecidamente, que os representantes, para começar aqui na Serra do Veloso, esse trabalho, que já saíssem daqui com a ideia de constituição do primeiro núcleo de proteção e defesa civil da sociedade, porque nós sempre tivemos dificuldades de implementação dos NUPDECs. O que são os NUPDECs? São organizações civis que vão ser orientadas por nós e que vai ser o contato direto com a defesa civil em caso de algum acidente. Vai receber orientação, vai poder conversar com a população de uma forma muito mais direta para que essa desenvolva o senso coletivo de autoproteção. Quando nós falamos defesa civil, somos todos nós, esse é o grande jargão da defesa civil nacional, é porque seria ilusório vocês imaginarem que 6 pessoas que somos da defesa civil, nós seríamos suficientes para resolver esse problema. Podemos não ser suficientes, mas podemos ser disseminadores, que é a função da defesa civil. A defesa civil, ela é um órgão dentro do poder público que tem o objetivo de articular os demais setores. Nós não temos fundo próprio, nós não executamos obra, nós somos equipe técnica dentro da defesa civil e que trabalhamos para o povo. Pedimos desculpas, porque com a equipe desse tamanho não conseguimos atender toda a população, infelizmente. Mas na medida do possível, nós trabalhamos a título de exemplo. Ontem a nossa equipe deixou Ouro Preto às 8 horas da manhã. Todos nós retornamos para a nossa residência às 22 horas, em um preparativo para o simulado de rompimento de barragem da empresa Gerdau, lá em Miguel Burnier. Além de gerir todo o risco urbano dentro de Ouro Preto, nós também temos que gerir 33 barragens. Dessas 33, 16 de alto dano potencial de rompimento. E uma delas, uma das 7 mais perigosas do Brasil, segundo informações do próprio representante do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral que nós tivemos em um simpósio. Então, gente, a nossa ideia é trabalhar junto com a comunidade. Eu gostaria de aproveitar esse momento para informar a todos que nós estamos articulando, pela segunda vez, o nosso segundo curso de gestão integrada de risco dentro do nosso município. Uma iniciativa da nossa equipe que vem dando muito certo. Vai ser realizado no período de 10 a 14 de setembro, onde nós chamamos diversas autoridades, representantes de empresas, para que viessem aqui e fizessem propostas de solução para nos ajudar quanto à gestão do nosso risco municipal. É muito importante que todo o Poder Executivo responsável esteja presente no nosso curso para entender o gigantismo do nosso problema. Não temos espaço mais para amadorismo no trato de risco geológico dentro do município de Ouro Preto. Nós destacamos que esse ano vamos dar ênfase ao monitoramento, porque, ao nosso ver, 6.500 pessoas, nós não temos de imediato uma solução para sanar esse problema. Mas se houver um monitoramento, e já existem tecnologias, altas tecnologias, de monitoramento via satélite, monitoramento via radar terrestre, monitoramento via VANTs, que são os drones ou asa fixa, nós temos tecnologia para isso. E nesse curso nós vamos trazer essas tecnologias, os representantes dessas empresas, para que eles venham aqui e nos apresente essa solução. Para que assim, no futuro, nós possamos, de modo efetivo, conseguirmos, por exemplo, sanar o anseio do nosso representante aqui do bairro, que seria fazer um simulado. Porque o simulado, acima de tudo, não é apenas orientar a população para onde ela tem que ir, mas é startar a saída da população de suas residências no momento exato que anteceda ao perigo. E, no momento, nós ainda não temos essa tecnologia para nos auxiliar. Ok? Só fechando aqui a fala, eu estou com um problema de saúde. Pelo compromisso social assumido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, eu estou aqui presente, mas eu gostaria de pedir a compreensão de todos. Eu vou ter que me retirar, eu tenho que ir ao médico. Tá bom, gente? E a porta da Defesa Civil está sempre aberta para vocês. Estejam junto de nós. Conheçam o nosso trabalho. Defesa Civil, somos todos nós.
Te agradeço ao Charles Murta, ouropretano, profissional, concursado, que nunca teve receio de colocar o seu cargo, a sua cara, nos momentos mais delicados. Eu queria publicamente dar um depoimento aqui, Charles. Charles me ligou, dizendo que estava com 40 graus de febre, tem uma virose atacando Cachoeira, que é a região que ele mora, mas que, em face da descrença da população, se ele mandasse um ofício avisando isso, muitas pessoas questionariam, achando que era uma desculpa. Por isso ele está aqui presente, está com a esposa, a família, está indo para o médico. Eu gostaria muito de agradecer pela sua competência e o comprometimento de poder ter vindo e te desejar melhoras. E saudar ele pelo comprometimento. Te agradeço, Charles. Melhoras. Passo a palavra ao Marcelo Assunção, representando a Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto.
Boa noite a todos. Primeiro, eu tenho que parabenizar a Câmara de estar fazendo essa audiência pública, tratando esse assunto que é um assunto de tão alta relevância, principalmente aqui para Ouro Preto. E parabenizar também a Associação de Moradores aqui do Veloso, né? Ela sempre com um passo à frente. A FAMOP, se todos conhecem, é a força associativa que a gente busca congregar as associações de moradores aqui de Ouro Preto. Está comigo aqui também o Luiz Carlos, né, que é um dos coordenadores. Nós somos três coordenadores, eu, o Luiz Carlos e o Richard. Eu conheço, acho, mais gente aqui no Veloso do que a própria Serra do Veloso. Tive dificuldade agora de virar lá em cima, né, de andar aqui. Eu já vim muitas vezes aqui na associação de bairro. Mas a área de mineração, eu posso dizer que eu conheço. A Serra de Ouro Preto, eu posso dizer que conheço, porque eu sou de Passagem de Mariana. E lá também tem uma mineração, a Talha Aberta, que chama esse tipo de mineração, né, no Morro Santo Antônio, onde que eu fui criado. E eu conheço como que são as catas, eu sei como que é o buraco sarilho, eu sei como que ele é embaixo, eles buscavam os veios. Então, vamos dizer, em termos de mineração, eu acabo conhecendo. E eu fiz questão, depois que hoje eu tive o convite, né, oficial, para a gente vir aqui nessa audiência pública, de buscar um pouco da Serra do Veloso. E fiz questão de buscar a parte histórica, porque aqui, não sei se Dinéia está aí ainda, não sei, ah, está ali, historiadora também, aqui passou o Martiu Spix, né, e aqui teve, nessa Serra do Veloso, teve talvez a pessoa, vamos dizer, talvez o mais importante em termos de mineração, que foi trazido para cá por Dom João VI, para poder fazer uma análise da mineração. E ele ficou aqui, que é o Echeveg. E lá já, em 1817, no livro de Martiu Spix, ele já falava da Serra do Veloso, onde que ela tinha bastante cortes, bastante quebradiça, bastante friável. Então, vamos dizer, a gente está aqui 180 anos, quase 200 anos depois, falando de uma área que, há 200 anos atrás, já era uma área conhecida, né, por Echeveg, que foi um especialista alemão que veio para cá, trago para o Dom João VI para fazer a análise de mineração de ouro. Então, vamos dizer o seguinte, a gente está tratando de um assunto e numa área que é um assunto muito sério. Já foi dito aqui, tal é a gravidade que a gente sabe que precisa de ter realmente um trabalho muito de especialista para tratar desse assunto. Então, é um assunto onde que não tem lugar, espaço, para pessoas, eu acho, entendeu? Então, a posição que a gente traz aqui, a posição da FAMOP, é uma posição onde que esse assunto deve ser tratado do jeito mais técnico possível, com especialista possível, porque a gente sabe, e isso já era constatado há 200 anos atrás, que aqui é uma área de risco. E mais que isso, nós, enquanto Associação de Moradores, a gente parabeniza, né, achamos bastante interessante, mas sabemos que a gente precisa estender essa audiência para toda a Serra de Ouro Preto. Porque a gente já, nós já tivemos, tivemos caso na Piedade, tivemos caso lá no Morro do São Francisco. Então, vamos dizer, o que, de imediato, o que a gente precisa é estender essa ação, essa audiência, para que as ações que saiam daqui elas sejam estendidas para a Serra do Veloso, com certeza, né? E, mas também que a gente leve essas ações para todas as outras associações. O que a FAMOP já fez? Nós já abrimos espaço, já levamos a discussão via CONDEC, né? Numa reunião do ano passado, onde que foi um especialista lá, da UFOP, que tratou desse assunto lá com a gente. Nós ficamos bastante assustados. Algumas associações chamaram esse especialista nas associações para poder estender esse assunto. E algumas associações, não sei se aqui no Veloso fez, mas o Veloso ele tem outro especialista, né? O Eduardo, teve uma vez que eu estava lá no Ministério Público tratando um assunto, quando eu disse, o Eduardo estava lá cheio de mapa, cheio de fotografia, mostrando o risco. Ele, a gente sabe que é uma pessoa que está aqui, e pela especialidade que ele tem conhecimento e de estar tratando esse assunto. Mas a gente precisa levar esse assunto também para as outras associações, para toda a Serra de Ouro Preto. Por exemplo, eu vou dar. Não estou querendo falar sobre o caso de passagem, mas no caso de passagem, se vocês verem, o Morro Santo Antônio, ele não foi ocupado por casa. Agora começou, as casas chegaram lá, sabe? Mas nós não tivemos lá, por enquanto, em passagem, a gente não teve os problemas. Talvez eu vi na convocação 40 mortes, e lá em passagem a gente não tem isso, porque talvez não pela expansão demográfica que a passagem ainda não teve, né? Mas começou a ter. Então, de repente, a gente precisa tratar desse assunto até lá para a passagem, para poder prevenir que isso não venha a acontecer lá. Vamos dizer, enquanto encaminhamento, o que, que a FAMOP tem tratado? A nossa posição a gente tem defendido em todos os conselhos. Então, toda vez que a gente vai, a gente sabe de uma pauta num conselho, seja do COMPUB, seja do CODEMA, a gente sabe que nós estamos defasados, nós precisamos refazer o plano diretor. O plano diretor é exatamente para isso. Você vai fazer uma análise e definir áreas para expansão e que sejam áreas seguras. Então, já passou da hora do município se fazer esse plano diretor para poder definir onde que pode crescer, onde que não pode crescer. No caso, seria revisar. Ele foi feito em 2006, então já é realmente uma revisão. Já passamos da hora, se for olhar, a gente já está até contra a lei. Uma segunda ponto que eu quero colocar aqui, já encaminhando para o final da minha fala, é o seguinte: a gente, das ações que saírem daqui, a gente precisa não penalizar e não só cobrar e pôr responsabilidade nos moradores, porque muitas vezes eles não têm alternativa, né? Então, a responsabilidade ela tem que ser muito bem dividida, né? Entre poder público, autoridades, e também, por que não dizer, da população, mas tem que ser um negócio equilibrado, não pode só pender para dar responsabilidade para moradores. Obrigado.
Te agradeço, Marcelo. Faço coro com grande parte da sua fala. E no que refere à questão histórica, Marcelo, a gente queria ainda mais citar esse fato de hoje, que é um fato histórico, né? Porque quase 200 anos depois, a gente está dentro, né, de uma estrutura da mineração, que é o Mundel, né, discutindo os impactos, né, da ocupação e as necessidades necessárias para que as pessoas possam conviver na Serra de Ouro Preto. Então, esse momento é histórico, porque essas pedras aqui, ó, testemunharam toda essa história que você falou aí. Então, acho que isso é muito significativo. Passo a palavra agora, representando a Secretaria de Meio Ambiente, ao Edenir Monteiro, Teteco.
Boa noite a todos. É com prazer que eu participo, né, dessa audiência, porque há algum tempo a gente já acompanha esse processo aqui na Serra do Veloso, junto com o Eduardo, a Sidneia e demais atores do bairro. Pelo escopo ambiental, se a gente for analisar, pelo plano diretor, inclusive, viu, Marcelo? Essa área toda que tem sido ocupada aí, é a área de ZEPAM, né? Ela tem uma restrição já pelo plano diretor do município. Se a gente for analisar mais leis ambientais, a gente vai ver que a maioria é área de APP, é área de preservação permanente, né? Topo de morro, inclinação, perto de nascente, perto de curso d'água. Aí a gente vai mais a fundo, pega a relevância histórica, a gente vê que isso aqui era tudo usado como mina. Hoje a gente tem processo para um fechamento de mina, mas no século XVIII não tinha. Então a mina, ela não foi fechada e foi ocupada, né? Então o risco que todo mundo está exposto, se a gente for olhar na relevância histórica, todo mundo está sendo meio que refém de um processo que começou no século XVIII, né? E a gente nem pode culpar muito só o poder público. Tá? A comunidade tem que participar muito disso, viu, Chuchu? Porque, às vezes, no Alto da Serra, a serra é ocupada, mas a gente só fica sabendo depois que o barraco já está pronto. Legalmente, talvez o Dalton pode falar melhor, é muito mais difícil tirar uma pessoa com o barraco pronto numa área de risco do que no início do processo, do cercamento. O cercamento é a primeira etapa para conseguir frear essa expansão urbana desordenada. Tá? A parte de cima do bairro a gente consegue ver, mas o que está no subsolo a gente não consegue. E eu, por conhecimento de causa, eu já entrei em sarilhos e minas aqui do Veloso, que o risco é assustador. Tive o prazer de descer há pouco tempo atrás, através, né, de um processo que nós iniciamos no Ministério Público e veio bater na nossa mão agora, né? Com o nosso amigo sargento que está presente aqui na mesa. Nós descemos no sarilho, nós acompanhamos de perto, desci nesse sarilho antes, com chuva, eu vi o volume de água que entra, o volume que sai. A questão do lixo, a gente tem que sim trabalhar com a comunidade a questão do lixo, porque esse lixo está sendo carreado para dentro do sarilho. Qualquer coisa que obstrua esse sarilho, essa galeria que se abriu, vai virar uma bomba. É um volume d'água muito grande. Tá? Tudo que estava a nosso alcance nesse dia da vistoria, a gente fez. E agora a gente está aguardando as respostas, a gente direcionou. Tá? Secretaria de Obras, a Defesa Civil acompanhou. Então, nós, comunidade, nós temos que agir também, tentando frear a ocupação desordenada. De que forma? Vamos denunciar? Liga, não precisa de ser denúncia, pode ser denúncia anônima, não precisa ser identificado. Porque a gente tem que ser acionado no início do processo. Tá? E a Secretaria de Meio Ambiente, como o órgão público em geral, enquanto prefeitura, ela trabalha por acionamento. Né? Tá? A Secretaria está à disposição para receber essas denúncias e para a gente buscar soluções. A gente é muito limitado, nossas leis são muito frágeis, a gente depende muito do Estado. Mas, à medida do possível, a gente tem tentado inibir, né, coibir essa ocupação desordenada. A Secretaria de Meio Ambiente, quem quiser, depois a gente deixa o telefone para acionamento. A gente tem limitação de fiscal, porque a gente tem um fiscal só, a gente trabalha com aposturas, tá? Mas estamos abertos a qualquer solicitação. Ok?
Te agradeço, Edenir. Já anotamos alguns pontos aqui para encaminhamentos também, principalmente com relação ao aumento do número de fiscais no meio ambiente, né? A gente vem solicitando isso há muito tempo, desde a gestão passada, com um fiscal para fiscalizar 1.200 km², a gente está aparecendo a FEAM fiscalizando as barragens de Minas Gerais, né? Que tem 4 fiscais, está bem pior, inclusive. Passo a palavra agora ao Luciano Gomes Pereira, engenheiro do SEMAI, de Ouro Preto.
Boa noite a todos. Enquanto representante do SEMAI, eu gostaria de dizer para vocês, na verdade, ratificar o compromisso que a gente fez em reunião aqui com as pessoas da Associação do São Cristóvão, onde que fizemos, ali na região da Perita, procedimentos de alternância, não mudando, na verdade, né, um modo de abastecimento lá na região, para que as redes do SEMAI não funcionassem no período da noite, já que foi um ponto de discussão naquela reunião a possível interferência ou agravamento da situação de risco em função da rede do SEMAI. Eu venho estar falando para vocês aqui é uma situação bem, bem complicada, é redundante dizer, e parece que os discursos aqui eles convergem para uma situação de que há uma responsabilidade mútua no trato dessa questão do risco no município de Ouro Preto. Né? Nesse sentido, a minha também preocupação é o ponto em que as pessoas, na situação em que já se encontram, né, que é uma questão que precisa realmente ser tratada, e uma situação daquilo que ainda está por vir. A gente vê hoje aqui uma fala onde que tem uma região, aqui, né, nesse ponto onde a gente vem discutindo o assunto aqui, em que as pessoas cercam ou têm cercado para poder fazer novos lotes. Né? Então, deixo aqui um argumento de que a informação hoje ela transita com muita facilidade entre nós todos, e o que é errado nós todos sabemos. E o que, de repente, em algum momento no passado, poderia ser visto como oportunidade, porque, de repente, é mais barato, a facilidade de compra, hoje tem saído caro. Tem saído caro para nós todos. Né? E a gente discute aqui hoje uma situação bastante grave. Volto a dizer que existe uma situação daquilo que já está consolidado e uma preocupação muito grande com aquilo que está por vir. Né? Nesse sentido, eu deixo aqui um argumento, né? Tem aspectos legais a se verificar com relação a isso que eu vou estar colocando, mas a atitude de, a partir de agora, no caso do SEMAI, não mais ligar, não mais fornecer a estrutura de saneamento, água e esgoto em regiões, por exemplo, esses novos lotes que estão aí sendo cercados, né? E a gente ter o apoio do poder público, não só nós como poder público, mas dos entes públicos, como, por exemplo, o Ministério Público, no momento que a gente decidir não levar o saneamento nessas regiões. Porque a gente recebe pressões da sociedade para ligar e recebe pressões de vários órgãos também, no sentido de atender, já que a situação já se consolidou. E isso, para nós, é preocupante. Porque a nossa decisão, em primeiro momento, vendo que é uma situação de risco, é de não atender. É de não atender. Né? Num outro argumento que a gente vem trabalhando no SEMAI, no momento de receber novos empreendimentos, né, de loteamentos, a gente procurar fazer as análises, né, mediante a possibilidade de absorção do SEMAI, quando existe, daquele empreendimento para poder atender. E a gente precisa de uma situação onde que os empreendedores, né, tomem também um certo comportamento de tornar viável a aquisição das pessoas para esses novos lotes, esses novos imóveis. E o que a gente vê no mercado ouropretano, um absurdo de preço onde que as pessoas têm a dificuldade de estar adquirindo. Se você tem um acesso mais facilitado, de repente as situações se evitam. Né? Como regular isso é uma situação que vai depender de discussões, enfim, é bem abrangente isso, mas eu acho que é necessário, né? E eu acho que as áreas de expansão do município de Ouro Preto, identificadas hoje com mais incidência na região de Cachoeira do Campo, eu acho que são áreas que poderiam atender a esse propósito com a maior segurança para quem vier ser adquirente. São situações que precisam ser bem trabalhadas, né, e, de certa forma, viabilizadas. Finalizo esse meu argumento.
Luciano só usou a primeira parte do tempo, tinha mais 5 minutos, até mais 5. Te agradeço a fala. Lembrando que todas essas questões colocadas aqui estão abertas à discussão, isso que é o mais importante da audiência. Então, tem dúvidas sobre alguma coisa que alguém falou, quer complementar, quer discordar, não concorda, concorda, quer ajudar, direcione o seu encaminhamento à mesa, se quiser falar no microfone, vai ter 3 minutos mais 2. E se quiser encaminhar até por escrito, a gente pode receber uma por escrito aqui. Quem não quiser fazer uso do microfone também pode encaminhar. Lembrar a todos, por deficiências tecnológicas, a gente foi comunicado pelo Departamento de Informática, a reunião não está sendo transmitida, mas ela está sendo totalmente gravada, vai ser disponibilizada no YouTube da Câmara, né, em outros meios também. Então, vai estar à disposição de todos, talvez amanhã ou depois de amanhã. Semana que vem, com toda certeza, vai estar na página do YouTube, na Câmara, na íntegra, para que todo mundo quiser rever, ouvir, fazer uso. O documento é público, o dinheiro é de vocês, que paga tudo isso que está acontecendo aqui. Então, façam uso. Passo a palavra agora ao Sargento Demétrios Vasconcelos, da nossa Companhia de Corpo de Bombeiros, a quem a gente agradece a presença ilustre aqui na noite de hoje.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer a possibilidade da presença aqui hoje, agradecer à mesa, a todas as autoridades, à população presente, que é o mais importante para nós. Lembrando a todos, como foi dito aqui, nossa corporação está continuamente à disposição da população de Ouro Preto, assim como também está à disposição da população de todo o estado de Minas Gerais. Tá certo? Meu nome é Demétrios Vasconcelos, eu sou integrante do Corpo de Bombeiros há 20 anos, tá certo? Também sou geógrafo, pesquisador e mestre na área, e também sou cidadão de Minas, nascido em Belo Horizonte, tá, gente? Então, eu vou tentar pautar minha fala na minha condição de cidadão, que também mora em área de risco, tá certo? Que mora em Juiz de Fora, eu hoje eu resido em Juiz de Fora, em área de risco, tá certo? Em área de movimento de massa, assim como está sendo tratado aqui, que é local de deslizamento de terra, né? Morro que cai, não é isso? Minha infância foi na cidade de Muriaé, onde é uma cidade de inundações, tá certo? Então eu também presenciei na minha infância muitas inundações, assim como hoje eu presencio, né, na minha vizinhança o movimento de terra, e hoje eu estou trabalhando na cidade que é, infelizmente, uma referência com relação ao grande volume de movimento de terra. Tá certo? Eu queria até ter começado essa fala aproveitando o fato de estarmos no anexo, né, a uma casa religiosa, a uma casa de Deus, e até usar essa situação para lembrar a todos algo que o bombeiro busca fazer sempre, que é orientar, tá certo? Assim como a maior parte dos integrantes da mesa aqui, eles têm chamado a atenção de todos, né? E eu principalmente quero agradecer demais aos que aqui estão presentes, podendo, né, realmente engrandecer isso. Porque o poder público, ele não pode fazer nada sem a população. A gente está aqui por vocês. São vocês que são, né, os nossos clientes, são vocês que são aqueles por quem nós nos preocupamos. Tá certo? Então, voltando, uma passagem muito pequena que me veio à mente quando eu comecei a planejar o que eu ia falar, porque eu não trouxe nada escrito, é tudo de improviso. Orai e vigiai. Ou seja, Deus pede em primeiro plano para que oremos, sim, confiemos nele. Mas ele pede a ação de cada um de nós. Tá certo? Então, eu queria que tocasse em todos vocês hoje a necessidade de ação. Tá certo? Eu, como bombeiro, eu estou lá 24 horas trabalhando. Tá certo? Vocês podem ligar o 193, eu virei na resposta. Eu virei, né, entre aspas, para apagar um incêndio. Que quando se fala em bombeiro, pensa-se primeiro no incêndio, que é realmente a primeira coisa que a gente faz é apagar incêndio. Mas a gente também faz busca, né, e resgate de pessoas em locais de inundação, em locais de movimento de massa. Mas quando o bombeiro já chegou, o que que já tem? Perdas. E nós, como bombeiros, dentro dessa farda tem um ser humano, pessoal. Tá certo? A gente não gosta de levar para casa o que a gente vê. Tá certo? Então, se cada cidadão aqui hoje, numa próxima reunião dessa, por favor, tenta trazer mais um vizinho, por favor. Eu gostaria realmente de ver isso aqui muito mais cheio da próxima vez, e se eu tiver oportunidade, eu quero estar aqui. Tá certo? Porque quando a gente fala em cidade resiliente, eu acho uma palavra muito bonita, resiliência. Não sei se todos têm realmente, né, o conceito disso na mente, mas é o seguinte, é a capacidade de voltar a ser o que era. Tá? Mas depois que a sua casa desceu, tá certo? Com todas as suas lembranças, mesmo que você salve a sua vida, mesmo que você salve a vida dos seus filhos, dos seus pais, então, e todas as lembranças que estavam marcadas naquelas paredes, o bombeiro não vai trazer isso para vocês, tá certo? É, infelizmente, aqui a nossa região também, ela já é marcada historicamente, né, pelo mais grave acidente ambiental ocorrido no Brasil. E a cidade de Ouro Preto, ela tem também, infelizmente, na sua região urbana, né, eu como geógrafo, eu já estudei isso há 15 anos atrás, e hoje eu estou aqui presenciando isso com vocês. Para mim, é realmente uma dádiva hoje trabalhar na cidade que eu já estudei como foco, né, de grandes ocorrências de movimento de massa. Então, o que eu venho pedir para vocês é conhecimento. Busquem o conhecimento. Vigiai. Tá? Eu tive uma primeira oportunidade que eu tive de conhecer aqui foi o Teteco, tá certo? Um ser humano de uma alma fantástica, que está sempre preocupado aqui. Você é natural daqui, não é isso, Teteco? Preocupado com os irmãos dele, por assim dizer, né? Os conterrâneos dele, aqueles que cresceram com ele. Certo? Eu, como mineiro, para mim, todos são meus conterrâneos. Eu sou aquele mineiro muito, muito mineiro mesmo. Entendeu? Gostei muito das palavras do Luciano Gomes, do SEMAI. Ou seja, o poder público, na condição do SEMAI, não vai levar mais água aonde tem, né, a possibilidade do risco. Ou seja, o SEMAI vai fazer a parte dele. Mas não adianta o Luciano falar isso aqui e alguém puxar uma mangueira e levar água. Ou levar até na cabeça. Ou levar em cima do lombo de um animal. Tá certo? Por isso, mais uma vez, eu peço para vocês. Não há bem maior que a vida. Então, tá certo? Vamos pensar sobre isso, sobre prevenção. Novamente, voltamos. Orai e vigiai. São duas palavrinhas só. Se você não fizer a sua parte, tá certo? Deus pode até querer, mas cada um tem o seu próprio fardo. E ele não pode carregar o de todo mundo. Cada um tem o seu, tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar, tá certo? E mais uma vez reforço para vocês, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais é um órgão de vocês, presente para vocês, por vocês, tá? Não hesitem, 193, não hesitem de forma nenhuma, estamos lá 24 horas para vocês, tá bom? Agradeço mais uma vez.
A gente agradece o sargento Demetrios e convida para fazer uso da palavra o guarda municipal Santos, também morador do bairro, Marcelo.
Boa noite a todos. A Guarda Civil Municipal agradece pelo convite da audiência. O nosso trabalho, ele se resume na área operacional de apoio ao bombeiro militar, para que ele chegue o mais rápido possível no caso do sinistro, e os demais órgãos públicos. Espero e peço a Deus que nunca aconteça aí um sinistro, né? Que a gente sempre está aí preocupado toda vez da época chuvosa e tudo mais, mas a gente está sempre alerta, então a gente está sempre em contato com a comunidade e o que a gente puder ajudar, a gente está aí somando aí. Muito obrigado.
Agradece ao Marcelo, o GM Santos. Passamos a palavra ao Dr. Dalto, representando a Secretaria Municipal de Governo, em nome da Prefeitura.
Boa noite a todos. Cumprimento aos moradores do bairro na pessoa do Sérgio. Agradeço ao Chiquinho pelo convite para participar da audiência pública em nome da Secretaria de Governo do município. Sou morador de Ouro Preto, nasci em Ouro Preto, tenho meus 53 anos, resido aqui. E tenho visto, ao longo da história, a omissão do poder público. Essa omissão ela não se revelou nos últimos 2, 3 anos. Ela se remonta a décadas, até a séculos. Então, essa ocupação de áreas de risco em Ouro Preto ela é histórica. Várias vezes já fomos, de alguma forma, surpreendidos por situação de mortes em razão de deslizamentos aqui em Ouro Preto. Essa omissão, então, ela não se deve somente ao poder público das últimas, digamos, dos últimos 4, 5, 6 ou 8 anos. Remonta a décadas, volto a dizer. Isso também tem que ser aliado à formação geológica de Ouro Preto. Ouro Preto tem, além da declividade das serras, das montanhas, tem também a formação geológica que é bastante propícia para deslizamentos, para abalos sismológicos. Hoje em dia nós temos vários estudos, ou seja, não é por falta de estudos. Né? De 2007, 2011, 2013, nós tivemos estudos ligados à área de geologia da UFOP, que foram repassados ao município de Ouro Preto, até ao executivo de Ouro Preto, informando com relação a áreas de risco. O poder público, não, por sua vez, não tomou a devida atenção. Sabemos da situação com relação a áreas para ocupação em Ouro Preto, não se pode debitar a população de Ouro Preto a ocupação. Se você está, de alguma forma, impossibilitado de adquirir, de pagar uma área no centro, você naturalmente vai pegar áreas remotas, você vai ocupar áreas remotas. Se o poder público não te oferta um outro local para residir, não te oferta uma condição digna de moradia, não te oferta um estudo, não te oferta uma educação básica para que você saiba que ali você não está adquirindo um patrimônio, você está colocando em risco a sua família, que é bastante diferente. Se isso não te é passado com antecedência, você ocupa aquilo na expectativa de estar, de alguma forma, adquirindo um patrimônio. Não, você está colocando em risco tudo que de maior valor você tem, que é a sua vida. Então, esse tipo de ocupação, volto a dizer, deveria ter sido precedido de estudos e de alertas. Partindo do ponto que isso não foi feito, é necessário, então, que venhamos a fazer na atualidade. Já existe uma minuta de um projeto com relação a oferecer à população de Ouro Preto algum tipo de, além do estudo, um projeto para uma construção popular, uma construção básica popular. Isso aliado a um estudo com relação a onde ele vai ocupar, e não simplesmente, você fez um cercado aqui, eu vou fazer o projeto. Não, olha, você não está colocando a sua família em risco aqui. Ou se está, vamos ofertar uma outra área. É necessário que se tenha uma visão muito mais ampla com relação ao uso social da propriedade. Ouro Preto tem uma série de terrenos que podem ser ocupados e que não coloca a população em risco. Isso deve ser ofertado. Aqueles que não têm condição, que seja ofertado de forma digna e também que a ele seja cobrado aquela ocupação de uma forma racional e de uma forma que ele não use aquilo para adquirir valores. Eu ocupo um aqui e vendo outro ali. Não. Você tem aquilo ali, você é obrigado a ocupar, obrigado a construir, o município vai te favorecer com um estudo, com um projeto, e você vai ter que ocupar aquela área por um determinado período. Depois, se não for mais o seu interesse, depois de anos, pode se estabelecer um determinado número de anos, 10 anos, se não mais te interessar e houver uma outra situação melhor que favoreça a sua família ou o seu investimento, que você o faça, o venda. Mas é necessário, sim, o poder público tem ciência com relação à sua omissão do poder público, porque não é um prefeito só, não é só um governador, não é só um presidente. isso é o executivo. E a partir do momento que existe uma política, ela tem que ser uma política pública, não uma política de um governante, não uma política de um prefeito ou de um governador. É evidente que muitos utilizam Ouro Preto, a imagem de Ouro Preto, a beleza de Ouro Preto, do centro histórico de Ouro Preto, mas não se preocupam com as serras de Ouro Preto, não se preocupam com os deslizamentos em Ouro Preto, não se preocupam com o risco que toda a população corre. Hoje em dia nós temos capacidade de colocar, são sismógrafos, e tem até outros aparelhos bem mais atualizados, em que uma pequena movimentação de massa, ele liga uma alerta, liga uma sirene e avisa a população, porque o de maior valia que tem é a vida. Então, o patrimônio, me concede mais um minuto, por favor, o patrimônio até, colocado em risco...
Tem até 5 minutos.
Obrigado. O patrimônio colocado em risco, ele deve ser preservado, porque alguém investiu para construir. Mas o maior patrimônio, volto a dizer, é a vida. Então, o município está engajado, sim, em tentar convênios com a UFOP, né? A UFOP tem um departamento de geologia de grande potência, tem hoje em dia empresas júnior de geologia, tem empresas júnior com relação à arquitetura. Então, já existe uma minuta com relação a traçar um projeto e alguns convênios com essas entidades, com a Fundação Gossex, com outras entidades, com Defesa Civil, para que todos se engajem nessa construção de uma cidade melhor, de uma cidade mais segura. Volto a dizer, com relação a não querermos, o Executivo Municipal, o prefeito, não quer que nenhum cidadão tenha sua vida ou de sua família em risco. Mas, infelizmente, a formação geológica aliada a essa omissão de décadas não tem como ser sanada em um único governo, em um único ano. Os estudos, sim, têm que ser feitos. As áreas de maior risco têm que ser sanado o problema, têm que ser retirado daquela comunidade. E tudo que puder ser investido, que for disponível, investir. Né, que se preserve a vida e não somente o patrimônio, não somente a beleza do centro histórico, mas também as serras e a população que habita as serras. Obrigado.
Te agradeço a palavra do Dalton, representando aqui a Secretaria de Governo. Passamos a palavra à vereadora que compõe comigo essa Comissão de Participação Popular, vice-presidente da comissão, vereadora Regina Braga.
Gente, boa noite a todos e a todas aqui presentes nessa noite tão importante, né? E onde um assunto, como diz o Dalton, né, que vem nos preocupando há anos, né? E eu ando conversando muito com o Du sobre isso, que ele está extremamente preocupado com essa questão. Vem até. Nós temos que fazer audiência, tem que fazer audiência. Ele falou muito bem, Marcelo falou também, que é um problema que ele ocorre em toda a Serra de Ouro Preto. Então, até gostaria de parabenizar toda a comunidade, principalmente os que estão aqui hoje presentes, por São Cristóvão estar saindo na frente aí. Eu gostei muito da ideia do Charles, ele foi embora, dessa questão de a gente estar montando esse núcleo mesmo para a gente continuar sentando e discutindo e achando caminhos, né? O problema existe, ele é gravíssimo, gravíssimo, né? Vai chegando o período de chuva, nós ficamos extremamente preocupados, amedrontados, né? Queria até que me sensibilizar pelas famílias que já perderam suas casas, né? Que tiveram, então, na Rua Perita ali, tanta casa boa, né? E as famílias tiveram que deixar suas casas e viver de aluguel, muitos até em aluguel social. Então, eu uso aquela máxima, tem uma música de Beto Guedes, que fala o seguinte, como é que é? A lição nós já sabemos, né, de cor, só nos resta agora aprender. Né? Já tem todo um estudo, não deve ter ficado barato, de toda a serra, já está tudo mapeado, né, Marcelo? Tete que até falou da questão aqui do lixo, eu acho que deveria ser também como encaminhamento aí, Chiquinho. Du até muito bem lembrou, né? Vem na taxa do IPTU, no valor do IPTU, a questão da coleta de lixo. Então, nessas ruas que não estão tendo coleta, pedir para a prefeitura providenciar a coleta, porque as pessoas não têm a coleta aí, o que faz? Começa a dispor do lixo em locais não adequados. Né? E tem o desconto, tem um projeto de lei, até de autoria, que agora é lei, até acho que é da autoria do vereador Flávio, ex-vereador Flávio, que tem desconto também para quem faz a coleta seletiva. Captação de água de chuva, exatamente. Então, assim, eu acho que cada um de nós devemos fazer a nossa parte, que a gente sabe do perigo, do risco, e nós, como cidadãos, né, quem mora em área de risco, evitar tudo que já foi falado aqui da questão de lixo, de, né, de vazão de terras, de construir em área de riscos. E o poder público também, né? Já tem todo um estudo, já foi falado aqui da questão do plano diretor, mas já está bem mapeado isso, penso, né, que esse problema é já antigo, acho que, né, na SESA não pode, já é área de risco mesmo, não pode construir. Né? E uma política habitacional bacana, permanente, constante, porque a demanda é enorme, né? E começou um projeto lá atrás, em 2007, e ele está capengando aí até hoje e não terminou. Então, a gente tem que, essa questão habitacional, a gente tem que estar trabalhando com mais responsabilidade, com mais afinco, porque para evitar essas invasões e essas ocupações irregulares, né, e todo esse risco que depois provém. Como diz o Sérgio Chuchu, desce quem está lá em cima e atinge também quem está aqui embaixo, às vezes até construiu de forma correta, né, que vem varrendo tudo. Então, eu acho que essa audiência é um pontapé inicial aí, sobretudo aqui no bairro São Cristóvão, né, parabenizá-los mais uma vez, e não vamos parar por aqui, não. Vamos continuar sentando, vamos criar esse núcleo sugerido aí pelo Charles, e vão continuar achando caminhos e cada um fazendo a sua parte. Nós, como cidadãos, né? Nós, como vereadores, e o vereador Chiquinho, estamos aqui hoje, né, promovendo essa audiência, a comunidade e o poder público. Né? Que a gente tem que resolver isso é fato. A gente não pode adiar mais, porque são vidas humanas que estão em jogo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a gente se coloca à disposição para continuar junto com vocês, buscando caminhos, e o mais importante, a gente sabe que a solução não é fácil, não vai ser resolvida num passe de mágica, mas vamos fazendo devagar, né? Cada um contribuindo da forma que puder, e se Deus quiser, nós vamos chegar onde a gente precisa chegar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e parabéns, e continuamos firme aí. Tá bom? Obrigada.
Te destaca aqui a fala do morador Flávio, mas também pode fazer uso depois, só fazendo a correção que não tem nenhum dos atingidos no último episódio da perita vivendo de aluguel social. Então, como combinado, passamos a palavra ao Eduardo Evangelista, que vai fazer... É o Marcelo. É porque eu vou consultar a plenária antes, que como foi tudo combinado aqui, combinado não sai caro. É o Marcelo, ele propôs de reapresentar uma imagem que ele trouxe. Na fala dele, ele não utilizou todos os minutos e queria apresentar agora, antes da fala do Du. A plenária concorda? Alguém discorda? Está aprovado, Marcelo.
Oi, gente, eu pretendo ser breve e não vou tomar o tempo de vocês, não. Essa primeira foto aqui, ela menor aqui, todo mundo que é morador aqui do bairro conhece. Fica aqui próximo à casa do Zico. Debaixo dessa escada tem uma entrada de uma mina. Então, o que está acontecendo naquela mina? O pé direito dela tinha 2 metros e hoje ele está com 5. Por quê? O teto da mina desabou. Esse teto ele desabou, está com uma largura mais ou menos de uns... Porque parecia que era a mina e tinha um salão. Esse salão, como o teto caiu, ele está com um espaço aí de uns 4 metros. Então, o que me chamou a atenção? Porque vem caindo, vem caindo a cada chuva. E o interessante é que essa parte aqui, ó, que dá para vocês perceberem aqui, a construção está em cima. Então, assim, eu suspeito que seja devido ao peso, né? Então, seria interessante se um dia pudesse alguém qualificado poder entrar lá e poder fazer um diagnóstico aí. Fica aí a dica para vocês. É, outra, pode passar outra foto? Oi. A do meio. Aqui fica a próxima capela, aqui nessa curva, na curva de baixo aqui. Esse é um beco que sai na Rua Platina. É, geralmente a gente não está utilizando ele mais, porque a gente usa a rua que foi a nova que foi feita lá. Mas o que está acontecendo? Tem uma rachadura grande lá. É, depois, se alguém puder passar também para dar uma olhadinha. É, porque toda vez que chove, esse beco, como ele é um escoamento de água, está entrando lá, então cada vez que passa, essa rachadura está aumentando. Se vocês quiserem passar, pode passar a foto também. Aí todo mundo já conhece, né? Tem a rachadura no asfalto também, que chama atenção muito na época de chuva aí. É, aí fica aí na Padre Rolim, próximo ao cruzeiro que foi feito lá. Outra parte, pode passar a foto. Aqui essa situação a gente deparou pelo seguinte. Um ônibus aí foi passar, um ônibus de turismo, como uma senhora teve que sair do passeio, porque toda vez que chove, parece que esse muro ele vai se tombando, ele vai se deitando, né? Ela teve que sair do passeio para a via, o ônibus, né, deu nela um empurrãozinho, né? Então, por questão de segurança mesmo, então a gente, se a gente puder ficar atento, porque essa terra desce sempre também, ela está deslizando bastante. Pode passar? Aí, essa situação aqui em cima é que desceu, igual o Chuchu estava falando, né, Chuchu? É assim, eu como minhas horas de folga, meu lazer é andar pela Serra de Ouro Preto, o que eu percebo é o seguinte, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, essa linha, ah, tá, essa linha aqui, ó, essa linha aqui é um aqueduto antigo que tinha na Serra de Ouro Preto para mineração. Esse aqueduto, ele passa aqui assim, ó, e se estende até para lá do trevo, né? Esse, o que que acontece, gente? Assim, eu suspeito, viu? É, como morador, viu? Não tenho conhecimento técnico nenhum. Mas toda vez que chove e a água cai dentro desse aqueduto, ele infiltra no local, assim. Eu até suspeito que seja isso... Oh, nossa, atrapalhei, né? Eu suspeito que seja isso uma das causas de ter feito descer aquele da última vez que desceu o terreno aí, que... Né, trouxe um transtorno para a comunidade. Se vocês quiserem passar a foto novamente, pode passar. Aqui é o aqueduto, ó. Esse aqueduto ele vem passando aqui, ó. Ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai embora aqui, vai embora para cá. Aqui em cima tem outro. São três ou quatro aquedutos. Tem uns aqui que já sumiram devido à vegetação. E o que, que acontece? Ele passava aqui e entrava para o bairro afora. E todo mundo construiu e acabou tampando o aqueduto. Só que nessa parte aqui, gente, que a gente conhece como precipício, o que, que acontece? Esse caminho aqui a gente não consegue acessar mais a lagoa. Por quê? Essa parte aqui, ó, o caminho ele está descendo. E não está descendo pouca coisa, não. Se vocês puderem visitar lá no dia de passeio, apesar que... Para chegar ali tem que ter uma certa cautela, né? Porque o precipício lá é alto mesmo. O que, que acontece? Essa parte aqui está descendo, essa parte está descendo, e essa parte está descendo. Por quê? Toda vez que chove, desce um montante de água bem, bem grande aqui no precipício. O que, que acontece? Parte dessa água vem para cá, parte dessa água também vem um pouco para cá, e o restante desce. E qual que é a preocupação? Se isso aqui realmente estiver descendo, se isso aqui estiver realmente descendo, aqui embaixo fica a parte da captação de água, apesar que a nascente fica por aqui, né, da captação. Mas se descer aqui esse montante de terra, a parte da bomba da captação de água do SEMAI que fica aqui, ó, eu acredito que vai chegar alguma terra lá. Assim. Marcelo. Né?
Dá um minuto para concluir, pode ser?
É só isso, só para terminar, é só isso. É só para contribuir mesmo, tá, gente? Porque a gente, como morador, a gente está sempre percorrendo aí a parte alta lá em cima e isso aí chamou a atenção. Só isso aí, muito obrigado.
Te agradeço, Marcelo. Lembrando que as perguntas estão abertas, né, as pessoas fazendo as inscrições, vão ter o momento das perguntas. Eu agradeci a vereadora Regina pela participação dela, agradeci pela sua participação, porque me lembraram aqui, eu fiquei em dúvida. Então, como combinado, o Eduardo apresentou recentemente um trabalho de mestrado sobre o tema, ele vai fazer o uso por 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. A gente pede, então, que ocupe aí o lugar de destaque para fazer uso da palavra.
Quem está aí no fundo aí, está conseguindo ver o telão aqui? Quem está mais aí ao fundo aí, Curuzu? Está dando para ver legal aqui, o Aspa? Tem que achar onde que eu vou ficar aqui, porque eu vou precisar olhar a imagem. Boa noite a todos e todas, eu sou o Du, sou morador aqui do bairro e pesquiso a serra já há mais de 10 anos. Esse assunto é importante a gente tratar dele, porque, como já foi dito aqui, há muitos anos todos já conhecem o problema e poucas ações são tomadas. Então eu vou passar rápido, eu coloco essa imagem aqui sempre para começar a palestra, mostrando esses aquedutos que o Marcelo mostrou aqui, né, a rua Padre Rolim aqui embaixo e a grande cava a céu aberto que era o bairro São Cristóvão, onde eles usavam o método de desmonte hidráulico, desviavam a água lá do trevo para jogar a montanha no chão, e hoje nós estamos morando próximo dessas áreas. Essa é uma foto atual, que você ainda vê o aqueduto aqui, né, a mina do Veloso está aqui bem no meio, né, mostrando toda a quantidade de área de infiltração de água que a gente tem no topo do bairro aí. Aqui, Marcelo, é uma imagem onde eu mostro todos esses canais, todos esses aquedutos. Então, na verdade, a gente tem 9 níveis de aqueduto que pegam essa água natural aqui, que está em azul, né, e trazia ela para o alto do bairro para desmontar a montanha. Então, nós estamos morando numa área degradada de mineração, que o método de desmonte era desmonte hidráulico, que jogavam água para derrubar a montanha. Vamos guardando isso aí. Aí, a gente está mais ou menos nesse pontinho aqui, bem no meio do miolo do bairro. Aqui uma imagem desses aquedutos, né? Quando a gente passa perto do trevo, a gente vê aquelas linhas da montanha, são esses canais. Aqui uma imagem dele mais próximo, né? Mostrando que ele capta água de chuva e traz para essa região do bairro aqui para provocar o desmonte. Aqui uma foto geral mostrando essas linhas, né? Esses dois canais. Aqui o precipício que o Marcelo falou, né? Que está com problema lá também de mostrar a movimentação. Aqui agora eu vou fazer um zoom para poder chegar bem perto dos 3 grandes problemas que eu quero tratar aqui. A gente sabe que a serra toda é um grande problema, né? Mas eu gostaria de encaminhar aqui 3 pontos que eu acho primordiais dentro de todo o contexto que a gente já vem estudando há muito tempo. Aqui essa parte em amarelo é mostrando a localização que a gente está dentro aqui desse mundel aqui de umas estruturas de mineração, né? Aqui os canais chegando, aqui outro grande conjunto de mundel, aqui embaixo a rua Padre Rolim. Então eu vou mostrar esses 3 pontos principais que eu acho importante que a gente priorize ações para poder resolver, eu vou usar uma linguagem mais simples aqui, esses BOs que a gente tem na serra. Então são 3 pontos que eu acho que são fundamentais focar esforços nele. Né? Aqui, uma é uma infiltração de água no sarilho, que o Teteco já acompanhou a gente. Desde 2006 eu entro nesse sarilho. Sarilho é esses poços verticais que servia para tanto para ventilação da galeria, transporte de material, e aqui está sendo para a gente, hoje em dia, um agravante do risco que a gente corre na serra. Esse aqueduto fica bem lá no alto, perto da casa de Shell, as últimas casas do bairro subindo em direção ao Morro Sebastião. Um outro grande problema é esse deslizamento de placas que a gente tem ali na Rua Perita, né, que recentemente escorregou um pedacinho de placa e causou um alvoroço, né? Deixou todo mundo aqui com muito medo, porque a encosta toda tem essa característica. Né? O outro grande problema é essa ocupação ali próximo à casa do Sr. Romualdo, né? De Dona Lelena, que trabalha na associação, que é essa região em cima da rua Padre Rolim, onde a inclinação é muito grande. Quando a gente passa pela rua Padre Rolim, sempre o pé da montanha está chorando, está pingando água, mostrando que a água está passando, e a água, onde ela passa, ela vai carrear material, ela vai enfraquecer a rocha, ela vai fazer o trabalho dela, né? Cabe a nós monitorarmos, como diz o companheiro dos bombeiros, é orar, né, e vigiar. Aqui, vigiar, nós vamos trazer para a linguagem técnica, nós temos que monitorar, que aí a encosta vai avisando, dá tempo de a gente evitar problemas maiores, principalmente com perda de vida. Perdas materiais é muito difícil de tirar, porque os movimentos, às vezes, são bruscos, né? Aqui uma vista para a gente poder ver melhor a posição que a gente está. Então, os três grandes problemas do bairro estão detectados aqui, né? A infiltração do sarilho que acontece nessa região, o deslocamento de placa, que aqui ainda não aconteceu, porque essa imagem eu fiz no meu trabalho de mestrado, e ainda não tinha acontecido o deslizamento de uma pequena placa nessa região aqui. E a ocupação de uma área extremamente íngreme, que já mostrou um grande deslizamento aí na década de 70. Eu era pequenininho, mas eu lembro da correria que foi no bairro quando deslizou essa parte aqui, ó, perto do trailer do Fominha, em frente à Igreja Batista, ali indo para o Campo Raimundo. A gente está aqui, ó, nessa setinha aqui, a gente está nesse ponto aqui. Então, nós estamos cercados por esses três grandes problemas. Eu vou falar agora desse deslizamento de placa, que é um movimento que sempre vai acontecer, principalmente quando a gente tem as camadas da forma como a encosta nossa é composta, que elas estão todas mergulhando em direção ao movimento. Elas estão querendo escorregar, deslizar, né? E a área de abrangência dela é muito grande. Aqui estão as placas, ó, mostrando que já teve escorregamento no passado, né? Vários deles, né? Não é uma coisa nova isso. E aqui mostrando a posição sempre, essa setinha mostrando a nossa posição agora, né, dentro aqui da associação. Ó, dentro da capela, que para mim foi minha primeira escola, onde eu comecei a me alfabetizar, que era o jardim de infância, eram divididos por madeirite ali, aqui eu comecei a minha carreira acadêmica. Aqui uma foto mais de perto, mostrando esse aqueduto que o Marcelo falou, né? O deslizamento de placa foi aqui, ó, nesse ponto que desceu, foi lá na casa do Sr. João, perto da casa do Flávio ali, companheiro lá da UFOP, bateu lá na casa do Werneck, né, que a irmã dele está ali no fundo. Então, um deslizamento de placa atingiu aqui embaixo, ó. Chegou pedra a cair nessas casas aqui, mostrando que toda encosta está com... o que acontece aqui em cima reflete nessa área toda. Eu destaquei aqui três, quatro galerias subterrâneas que a gente tem aqui. Fala-se muito nos levantamentos, nos mapeamentos que tem aqui, eu sempre discuto isso com o companheiro Charles, que é geólogo, que nunca levaram em consideração essas galerias no agravamento do risco. O Marcelo falou, há desplacamento do teto, a água carrega esse material, cai mais placa, uma hora isso pode chegar na superfície e ter uma subsidência da mina, que é um grande problema da engenharia de minas, e que a gente tem aqui por ocupar uma área degradada por mineração. Aqui, esse deslizamento que ocorreu lá, né, foi uma pequena placa, mas a gente viu o tamanho do problema, né, com um deslizamento de uma placa pequena, né, de volume não tão grande. Aqui, ó. E a prefeitura foi lá e fez uma obra que eu acho que ajudou a complicar o risco. Foram lá colocar um muro de concreto, que colocou foi mais peso para rolar, porque o muro não está ancorado aonde? Teve projeto? Teve autorização da Secretaria de Patrimônio, que me mandou o representante aqui, que é onde está a regulação urbana. O outro problema, a infiltração do sarilho. O sarilho está localizado nessa parte. Então, toda a água da encosta que cai aqui, ó, ela desce, tem um córregozinho aqui que funciona na época de chuva e mergulha dentro do sarilho. Quando o Teteco disse que entrou lá dentro, tem imagens aqui. Eu já venho desde 2006 entrando nessa galeria, porque eu acho que é o principal problema que a gente tem aqui no bairro, que ele deve ser o número um de ser atacado. A água que vem daqui também desce, e no encontro dessas duas aguadas, né, dessas duas drenagens naturais, as duas mergulham dentro do sarilho. Aqui a foto do sarilho, aqui uma primeira inspeção que a gente fez lá, esse aqui é um companheiro Bruno, que era um mestrando de geotecnia, que trabalhava prestava serviço para o IGEL, né, que é o Instituto de Geotecnia, que dava suporte técnico para a prefeitura, aí, mas o convênio se perdeu. Aqui é a primeira vez que a gente desceu lá, né? Você vê a altura que está a galeria. Aqui é o Rafael, que é um companheiro também que foi lá, ajudou a gente no rapel e tudo mais. Então, está aqui, ó, mostrando a altura que está ficando. Esse teto, ele desaba, a água vem, vai arrastando esse material, aí cai mais placa e o processo está aí há 200 anos acontecendo. Aqui uma foto do sarilho. Aqui foi a primeira vez que eu entrei lá. Aqui é o Gastrite, que é um estudante de geologia, Isso em 2006, que a gente veio aqui. Você vê o tanto de material que está caído do teto, ó, e o tanto que, né, já desplacou. Então, esse material todo vai obstruir essa passagem da água, ela represa, uma hora ela rompe e vai. O processo é um processo cíclico, extremamente perigoso. O segundo problema é essa encosta ígreme em cima da rua Padre Rolim, né? Essa região aqui dessas casas. Aqui não é o problema, nem é tão grande, o problema maior está aqui, ó, que está em cima da cratera da última deslizamento que teve lá na década de 60, 70, que é o grande problema. E conjugado com as questões geológicas, as camadas todas mergulhando, querendo cair, e percolação de água, infiltração dos esgotos aqui, que não tem coleta do SEMAI. Né? Então, a galera vai e joga o esgoto dentro das minas. Essa água aqui, esse esgoto vai infiltrar, vai ajudar a desestabilizar a encosta, e pior, vai, por percolação, chegar lá no reservatório 3 e cair dentro da água que abastece boa parte do centro histórico aqui, que vem desse reservatório. É um coquetel de problemas esse ali. Aqui uma vista mostrando, olha aqui, a altura e a inclinação. Isso aqui é quase vertical. Quando eu passo lá, eu tenho vertigem, eu passo, né, tendendo para o barranco, com medo de cair lá para baixo. Quando eu passo aqui em cima, aqui numa trilha de moto que tem aqui, eu fico com medo, porque você não vê a Padre Rolim. Você não vê, de tão íngreme que é. E as camadas todas mergulhando para cá, e sempre tem surgência no pé do morro aqui. Sempre tem água passando, e a água ela vai causando vários problemas, vai dissolvendo, vai fazendo dissolução dos íons, vai enfraquecendo a rocha. Lá no fundo há um problema para o Padre Rolim, que aconteceu. Aqui, um deslizamento que ocorreu em frente ao Fominha ali, né, na década de 70, tem a Brasília aqui mostrando a data. Né, e aqui você vê, ó, o grande volume de material. Sorte que não tinha casas, não houve perda de vida. Né? Um mesmo movimento desse na rodoviária causou a morte de duas pessoas aqui em Ouro Preto em 2012. Né? Então, mostrando a condição de risco. Aqui é mostrando a grande cratera, e hoje tudo isso aqui está ocupado. E está vendo que tem uma cratera menor aqui, né? Outra maior aqui, e hoje está todo mundo ocupando essa área aqui, ó. Aqui é uma foto que eu recortei do meu trabalho de mestrado, mostrando cada ponto amarelo desse é uma galeria subterrânea, é uma boca de uma mina. Olha o tanto de mina que tem aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. E essas minas, muitas vezes, têm desvio de esgoto lá para dentro, e aí vai acelerando o processo. Aqui mostrando a cicatriz, né, dos escorregamentos, a ocupação em cima dessa área extremamente perigosa. E aqui, ó, o grande deslizamento que teve na rodoviária, mas aqui já tem uma cratera anterior dele, né? E aqui está acontecendo um outro deslizamentozinho, aqui está outro. Então, a encosta está viva, está se movimentando, e a gente tem que vigiar, monitorar, né? Trazer para a engenharia. Essa é uma visão geral da serra, mostrando o Veloso aqui, né? Aqui é o deslizamento da São Francisco. E trazendo isso para Ouro Preto, toda a serra de Ouro Preto tem esse problema. Nós ocupamos uma área degradada de mineração, ninguém pensou em planejamento urbano. Há 200 anos, desde que o ciclo do ouro acabou, não se pensa em planejamento urbano. Antes a cidade era toda pensada, toda planejada, e aí nós estamos pecando por isso aí. Então aqui mostra a Padre Rolim passando aqui, aqui é o São Francisco também, que tem muito problema de deslizamento. Aqui atrás do Borone, ali, do Hotel do Borone, né, que também é uma área instável. Atrás da Santa Casa, que também é uma área que já teve vários deslizamentos e tal. Então, a serra toda recortada. Isso aí vai até lá, em Antônio Pereira, passando por Passagem Mariana. Bem, a gente viu alguns problemas, né? Falta de planejamento urbano. Eu pus desde 50, porque é a área aqui do bairro, que quando abriu a Padre Rolim, por causa da UCAN, né, muita gente veio morar aqui no bairro. Então, a Padre Rolim, na década de 50, foi um indutor, e essa falta de planejamento, nesse momento, que eu acho que é o pior que aconteceu. Ocupação desordenada desde então, ocupação de área degradada de mineração, falta de fiscalização, ausência de mapeamento dessas galerias subterrâneas, falta de monitoramento. Esses são os problemas que eu identifico. Como sugestões, eu coloco aqui a criação de um setor de planejamento urbano municipal, que pense o planejamento urbano, e seja uma secretaria que tenha status de secretaria, que funcione, que o planejamento urbano não pode ficar um penduricalo de uma secretaria, porque ele nunca vai acontecer. As pessoas vão ficar lá esperando demanda enquanto o morro está sendo ocupado. É preferível ocupar lá na ocupação Chico Rei, que lá está num lugar plano, né, que tinha muitos latifundiários tomando aquele espaço. Os companheiros da ocupação Chico Rei estão dando um exemplo para a gente. A gente tem que querer áreas seguras para morar. Toda a população deveria apoiar esse movimento, porque ele grita por socorro, ocupando uma área extremamente boa lá no passado, na região da FEBEM ali, né? Então, criação desse setor de planejamento urbano, proatividade da fiscalização. Proatividade não é esperar alguém, o X9, ligar, não. É ir lá, sair, da cadeira e ir lá nos lugares, evitar que a população ocupe. Porque depois que a população ocupou, é difícil tirar, pô. Então, é proatividade da fiscalização e regulação urbana. Possível cobrança por esse passivo ambiental, quem que vão cobrar? É da Portugal, é da Inglaterra, que pegou o lucro todo, é do governo brasileiro, quem que pode pagar essa dívida? Né, de ter ficado essa área degradada de mineração e ninguém cuidou dela no passado. Então, isso aí é um trabalho aí para os nossos legisladores, né, somos 15 vereadores lá e vereador, então poderiam pensar nisso aqui, ó, cobrar de alguém esse passivo ambiental que eles deixaram para a gente aqui. Mapeamento das galerias subterrâneas, elaboração de cadastro de risco, né, que é chegar e saber cada casa, que situação que está, que risco que está, para saber até ordem de desocupação de algumas áreas, né, e prioridades. Resgate do convênio com o IGEL, que é esse Instituto de Geotecnia, né, que vai fazer esse monitoramento. Porque eles são técnicos, eles têm os equipamentos, têm os laser scanner, têm todo o equipamento lá. Pô. A prefeitura não precisa ter isso. Isso aqui pode estar, a academia pode estar acoplada, mas precisa de um convênio, precisa de uma ação do poder público municipal. Criação de um parque natural da Serra do Veloso para poder proteger. Além dessas questões de risco, proteger o grande patrimônio que a gente tem, que são essa história da mineração, que fez a cidade de Ouro Preto existir e muitas mudanças no mundo inteiro. Os encaminhamentos, então, acho que eu deixei até por escrito ali, para poder facilitar. Primeiro, que é uma criação de uma comissão de quem aqui está, para que a gente acompanhe os encaminhamentos que vão ser dados. Senão a gente vai embora daqui, isso aqui cai no esquecimento, nós só vamos lembrar na época de chuva. Né? Então, criar uma comissão mista para acompanhamento das ações que daqui vão ser encaminhadas. Com reuniões mensais e talvez uma nova audiência pública em um ano, para ver o que andou.
Tem mais 5 minutos, Du.
Tá, só para finalizar aqui agora. Criação desse setor de planejamento urbano, revisão do plano diretor municipal, que aí vem também a lei de uso e ocupação do solo, uma série de legislações, que não tem um efeito imediato, mas a médio e longo prazo pode ter um efeito se o Estado cumprir. O Estado que eu falo, né, são os gestores públicos, se eles cumprirem o que estão nos planos diretores. Mapeamento imediato de todas as minas e toda a circulação de água subterrânea no bairro. Essa água entra no sarilho, ela vai aonde? De vez em quando ela sai na mina lá em casa. Isso é um volume grande, barrento. Se a água está saindo barrenta, ela está tirando material de algum lugar e levando para outro. Desse lugar que ela está tirando, está tendo esses esplacamentos que o Marcelo falou para a gente aqui. Né? Então, a gente precisa mapear todas. A gente cadastrou 45, mas eu acredito que tenha mais minas escondidas aí nos fundos dos quintais. Então, a gente precisa mapear todas as minas, fazer um mapa tridimensional e ver como elas estão comunicando e como que essa água está passando por baixo de nós aqui. Reativação, ampliação desse convênio com o IGEL. Eu já escutei algumas pessoas na UFOP, me falam uma coisa, Defesa Civil me fala outra, eu não sei que pé que está esse convênio. Eles fizeram alguns trabalhos de inclinômetros para poder monitorar a encosta, para ver se ela está movimentando, mas eu não sei que pé que está. Então, seria bom a gente pensar essa comissão, né, saindo daqui, pensar refazer esse convênio com o IGEL, pô. Porque lá o FOP tem potencial, tem professores, tem material para poder ajudar nessa lida, porque não é um problema só da prefeitura, não. É um problema de todos mesmo. Revisão das drenagens, cadê Luciano? Luciano, revisão das drenagens pluviais não está na pasta lá do SEMAI, né? Mas eu gostaria que ficasse, porque saneamento básico, a drenagem pluvial entra também, né? Não? As drenagens pluviais, que muitas vezes estão rompidas, estão obstruídas e pode estar tendo contribuição na aceleração do processo. As redes de água, como foi aquele caso lá, que a placa desceu, bateu no cano, aí o cano começou a jorrar água, foi aumentando a pressão até a placa soltar. Né? Então, mapear, fazer a revisão dessas redes de água e esgoto, né, pela Prefeitura SEMAI. Outro encaminhamento é que a gestão de risco seja um plano de Estado, não um plano de governo. Senão o governo de aqui joga a culpa no passado. O passado joga no passado. E vai jogando para trás aí e ninguém resolve. Tem que ser uma política de Estado. Nós vamos aqui em Ouro Preto cuidar com responsabilidade da ocupação urbana, achar áreas seguras para a população morar, ter um plano decente de habitação. que não tem, vive de soluço. Tem 10 milhões que o governo federal deu lá, há sei lá quantos anos, até hoje foram poucas casas entregues aí, lá um pouquinho na Cachoeira, e Antônio Pereira está lá na luta para poder fazer a infraestrutura. Mais de 10 anos para fazer 100 casas popular, que isso. Nem se fosse prédio de alta complexidade, demorava tanto. Criação do Parque Natural da Serra do Veloso, que é um tipo de museu de território que a gente pensa aqui, para que a gente possa gerir, buscar recursos para poder operar todo esse museu que a gente tem a céu aberto aqui, com todos os seus ônus e todos os seus bônus, né? Porque tem esse ônus da questão de risco, mas tem o bônus de ser um dos maiores parques arqueológicos que a gente tem aqui em Minas Gerais, da história da mineração. Não pensando só o Veloso, né? Pensando o Veloso conectado com toda a serra, passando pelo Morro da Queimada, chegando até lá no Taquaral, Morro Santo Antônio, passagem. Eu acho que é isso aí, minha contribuição. Muito obrigado aí pela atenção.
Pede os componentes da mesa que recompõem aqui conosco, para estarmos abertos aí às questões e encaminhamentos, questionamentos que serão colocados pelos inscritos. Eu vou fazer um breve uso aqui. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a quem veio, né? Eu tenho minhas raízes aqui no bairro e sei o quanto que é difícil a ampla participação. É um retrato do nosso país. Reclamar é muito mais fácil que participar, sempre. Mas, junto com isso, tem as desilusões também, ao longo de anos, de ficar enxugando gelo, de ficar batendo na mesma tecla e não ver resolutividade. Eu acredito na força popular, acredito na mobilização enquanto mudança, e algumas coisas eu já vejo acontecendo. Queria muito parabenizar a comissão que teve a coragem de sair do deslizamento da Rua Pirita, ir até o Ministério Público propor, né, a sua fala, a sua angústia e pedir resolutividade. Isso se transformou num documento muito importante, documento que eu trouxe aqui, e aqui tem um histórico, Sérgio Chuchu, de várias audiências que realizamos na Câmara, com muitas ausências, às vezes as mesmas de hoje, a gente tinha no passado. Todo ano, praticamente, do meu mandato, eu fiz questão de discutir os deslizamentos de Ouro Preto em audiência pública. Pouquíssimas pessoas, às vezes, se envolviam, mas os deslizamentos continuam acontecendo. Então, tem um histórico aqui, com várias atas, a presença dos representantes, inclusive os legais à época, quem foi, quem não foi, e os documentos atuais e os desdobramentos. Então, por que eu estou elogiando essa comissão? A comissão que veio do bairro São Cristóvão, e aqui vou até nominar, que é o Ellerson, o Júlio César Cândido e o Flávio Henrique Ferreira. Queria até pedir uma salva de palmas para eles, porque o Ellerson e o Flávio estão aqui, o Júlio, eu vi o irmão dele aqui. A ida de vocês lá culminou num desdobramento muito importante, e que aqui eu queria destacar e agradecer o respeito do promotor, doutor Domingos, com essa audiência, com a Câmara e com a comunidade, que ele manda aqui uma minuta de um termo de ajustamento de conduta. Um termo de ajustamento de conduta, a palavra quer dizer ajustar as nossas práticas, as nossas ações, as nossas atividades entre o município de Ouro Preto e o Ministério Público. E dentro dessas atribuições, e aí, Du, muita coisa se vê contemplada na sua fala, e alguns encaminhamentos que a gente já fez aqui, e a gente vai fazer um pente fino ali para poder aprovar esses encaminhamentos, porque tudo isso vai virar documento, vira uma ata. Inclusive, o Ministério Público já requereu essa ata que vai ser encaminhada. E que fica também para a história, e fica para os gestores que, de fato, querem contribuir, né, não apenas com o seu governo, mas com o futuro da cidade, pensando ações que o Du chamou ali de política de Estado. Porque a política de governo termina a cada fim de governo. A política de Estado, ela, né, segue em frente. E a sociedade tem que atuar muito atentamente, vigiando, monitorando, como foi colocado aqui. Então, das obrigações do município, isso aqui é um documento que vai ser entregue ao município, para que o município concorde ou não, assine ou não. E eu já coloco como ponto de encaminhamento, Beth, por favor, para ser votado aqui, essa audiência solicitando que o município assine a minuta do inquérito civil público 04611200002800. Vou te passar o número aqui. Então, das obrigações que estão previstas nessa minuta, eu queria deixar claro para todos aqui, a primeira é que no prazo de 4 meses da assinatura, apresentar ao compromitente, ao Ministério Público, né, um plano de ação para enfrentamento das situações de risco alto e muito alto indicadas no levantamento realizado pelo CPRM, que foi citado aqui antes pelo Charles, e hierarquizadas, né, em ordem de prioridade, considerando-se o grau de risco e número de pessoas diretamente impactadas, indicando ainda as intervenções estruturais e não estruturais necessárias à eliminação ou mitigação da situação de risco apontada, o custo estimado e o prazo para execução. Em igual prazo, apontar segundo grau de prioridade as intervenções que serão incluídas anualmente nos orçamentos vindouros, até que todas as áreas de risco alto e muito alto estejam atendidas. Ou seja, na lei orçamentária anual ter recursos previstos para esse tipo de ação. Número 3, até, aí a data está aqui para se colocar no acordo, né, entre a Prefeitura e o Ministério Público, realizar cadastro dos moradores de todas as áreas de risco médio, alto e muito alto, identificados pelo CPRM e suas respectivas moradias, elaborando laudo por profissional habilitado com fotografias dos principais problemas construtivos verificados, passíveis de correção e indicação das medidas de segurança necessárias, onde houver possibilidade de permanência ou retorno dos moradores após as obras, notificando o morador com cópia do laudo citado para correção no prazo máximo de 60 dias. Parágrafo 1º. O cadastro deverá apontar os moradores a serem removidos por encontrados em situação de risco alto ou muito alto, não passível de correção. Parágrafo 2º. No caso de ser tecnicamente indicada a remoção, o morador receberá notificação com cópia do laudo técnico elaborado por profissional legalmente habilitado, no prazo máximo de 3 dias, devendo ser viabilizada a remoção em prazo não superior a 5 dias, salvo necessidade imediata, devendo o município, inclusive, obter autorização judicial para remoção compulsória e apoio do Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e similares, em caso de resistência injustificada do morador que coloque em risco a vida de incapazes, idosos e portadores de necessidades especiais, observado o artigo 3º-B da Lei Federal 2340/2010. Aí ele cita o artigo aqui. Parágrafo 3º. Na hipótese de remoção de edificações, o compromissário se obriga a adotar medidas efetivas que impeçam a reocupação da área. Parágrafo 4º. Os cadastros de moradores e laudos técnicos de defesa civil das áreas de risco médio, alto e muito alto devem ser atualizados anualmente até 10 de agosto. E as atividades de monitoramento da defesa civil municipal devem ocorrer de forma permanente durante todo o período de chuvas, indicado no Plano Municipal Preventivo de Defesa Civil, disponibilizando-se uma linha telefônica exclusiva para atendimento de chamados. Número 4. Até a data, que está aqui em aberto para ser definida, elaborar o Plano Municipal Preventivo de Defesa Civil, que contempla ações preventivas de monitoramento, alerta e resposta para desastres naturais, atualizando-o anualmente até o dia 10 de setembro. Parágrafo 1º. O Plano Preventivo de Defesa Civil deve abordar pelo menos os seguintes temas: riscos e vulnerabilidades, cadastramento e revisão de recursos, meteorologia e comunicações, alerta e alarme, transporte e logística, busca e salvamento, primeiros socorros e assistência pré-hospitalar, atendimento médico hospitalar, saúde pública, saneamento, serviços essenciais, abrigos provisórios e acampamentos, suprimentos para sobrevivência, avaliação de danos, difusão de informações, segurança e ordem pública e manejo de mortos. Parágrafo 2º. Ao final da elaboração / revisão do plano, deverá ser realizada audiência pública até o dia 30 de setembro de cada ano em que se apresente o plano à comunidade, sem prejuízo de outras ações de comunicação social e educação ambiental. Quinto, obriga-se ainda o compromissário, no prazo de 3 meses, a aprimorar a atuação e funcionamento da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, em consonância com os princípios da Política Nacional de Defesa Civil e metodologia desenvolvida pelo Ministério da Integração Nacional, mediante as seguintes providências complementares. 1. Implantação de NUDEX, que é o que o Charles colocou aqui, né, que é o Núcleo de Defesa Civil com a Comunidade, né, nas áreas de risco intensificado. 2. Criação, mediante lei específica, do Fundo Municipal de Defesa Civil, com destinação de recursos orçamentários municipais anualmente, visando a manutenção das atividades básicas da CONDEC. Cláusula 3ª, das penalidades. O descumprimento de quaisquer das obrigações neste termo implicará no pagamento por parte do compromissário de multa diária de R$ 1.000, incidente a partir do descumprimento sem prejuízo de execução específica e outras sanções cíveis, administrativas e penais cabíveis. O valor da multa será recolhido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, criados pela Lei 14.086 de 2001. A fiscalização do cumprimento das obrigações constantes deste termo será realizada por técnicos do Ministério Público, pelos intervenientes, outras instituições a critério do compromitente. E a celebração desse presente termo, ajustamento de conduta, não impede o Ministério Público de prosseguir apurando os fatos e responsabilidades relativamente a procedimentos administrativos e inquéritos civis públicos eventualmente instaurados, podendo tomar quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à preservação do interesse público e ou defesa de interesses difusos ambientais. Então, esse é uma minuta de um documento baseado no inquérito civil, que as partes vão conversar, município, Ministério Público, e a gente torce para que seja assinado e passe a vigorar. Lembrando que a sociedade é a grande detentora, né, do poder constitucional disso tudo. Então, cabe à sociedade acompanhar. Gostaria, Beth, a lista que eu te passei agorinha. Eu gostaria de não deixar de chamar a atenção aqui, destacando a presença do nobre amigo ouropretano Dalton, que eu tenho o maior respeito, grande advogado do município, mas eu me sinto muito chateado de não ver aqui a Secretaria de Obras, de não ver aqui um representante formal da Secretaria de Cultura e Patrimônio, e sequer não nos ter sido encaminhado um documento de escusas, né, de justificativa, assim como fez o Ministério Público, assim como fez o IFAM, assim como fez os técnicos, professor Romero, professor Fred e o professor Michel. E lembrar aqui que dos apontamentos colocados pelo CONDEC, e os moradores estão aqui como testemunha, que com relação ao último episódio de deslizamento visível, né, porque tem alguns que são invisíveis, o último episódio visível, que todos viram, que causou prejuízo às famílias, pouquíssima coisa foi feita. E eu vou ler todas as que foram sugeridas pela Defesa Civil do município, e que o município, às vezes, mesmo vindo aqui em reunião que eu estava presente, acordou com os moradores de fazer e não fizeram. Primeiro, realizar a limpeza da encosta. Segundo, reconstituir o trecho do aqueduto que foi destruído. Terceiro, deverá ser feito monitoramento completo pelo SEMAI das condições ou segurança da adutora. Quarto, contratação de empresa especializada em geotecnia que apresente projetos adequados para contenção ou interrupção. Quinto, contratação da empresa especializada em monitoramento superficial. Sexto, intensificar a fiscalização de novas construções irregulares. Sétimo, não sendo possível a execução das recomendações anteriores, deverá ser realizada a remoção preventiva ou definitiva dos moradores em risco nos setores indicados, com o objetivo de garantir a incolumidade física dos mesmos. Oitavo, o Departamento de Assistência Social deverá executar um levantamento completo de todos os moradores das residências pontuadas como estando na rota de colisão direta ou indireta pelos detritos de movimentos. Por último, eu gostaria de colocar até como encaminhamento que fosse retirado novamente aqui, em audiência pública, gravada, lavrada, uma comissão para que o prefeito as recebesse. É algo que a gente está tentando desde a última reunião. Fizemos vários contatos com a Secretaria de Governo. E os moradores não tiveram retorno, tampouco eu. Então, a gente está pedindo essa reunião com o chefe do município para discutir alguns assuntos pontuais desse deslizamento exclusivamente. Outros tantos assuntos estão aí, a pauta é enorme, como muito bem colocou o doutor Dalto e vários outros aqui. O Marcelo trouxe até alguns dados históricos também, assim como o Du. Isso é um assunto que vem aí diante de uma falta de visão, de planejamento estratégico, de entendimento de crescimento da cidade desde o século XIX. Muito bem colocado pelo Teteco. Iniciou-se a mineração, mas não tinha naquela época essas ações de projeto de fechamento de mina, né, de responsabilizar o minerador, e etc. Aí o Du colocou aqui, como que a gente vai buscar reparar esse dano ambiental? Toda essa legislação é legislação federal. Se dependesse de mim, da vereadora Regina, com certeza a gente entraria com ações, criando sanções a nível municipal. Mas hoje, inclusive, quando se trata de qualquer ação do ponto de vista mineral e de sanções ambientais, a gente fica muito refém de um conjunto de leis federais. Por isso, a gente recorre muito ao Ministério Público e não mediremos esforços, e até o Ministério Público Federal, se for necessário, a gente irá. Já estive lá essa semana com relação às torres de transmissão que estão passando sobre a Chapada, porque começaram o licenciamento no IBAMA, tirando a possibilidade da discussão municipal. Então, vem tratorando de cima para baixo. Nós não vamos permitir, ou mesmo vamos lutar para que isso não aconteça. No mais, eu queria agradecer a todos e dizer que esse assunto me é muito caro, porque eu não vi, mas escuto a história da minha família, que também viveu muito tempo e vive numa área de risco. E em 1978, na mesma época que você lembra do Corre-Corre, eu sei da história do meu pai me passando pela janela de madrugada de uma casa que desabou, e está aqui, ó, nosso amigo de Mills, do lado da casa dele, em 1978, quando eu era vizinho, a casa dele, inclusive. Né, então, a gente estava vizinho do lado e viveu tudo isso, e o bairro sempre unido. Né, o bairro nunca deixou de ser unido. Então, que a gente não perca essa união, sigamos firmes na luta, né, e que possamos construir com diálogo e acionando os órgãos competentes para que o nosso direito seja válido. Né, eu encerro agora a minha fala. Abra a palavra às pessoas inscritas. Você vai ter direito de falar até com o microfone na mão. Esse é o objetivo da audiência. Eu vou colocar aqui, por ordem de inscrição, a primeira pessoa a fazer uso da palavra. Lembra que a gente combinou que é 3 minutos mais 2? Eu vou organizar de 3 em 3 para fazer uso. Eu vou organizar de 2 em 2, porque a gente tem 4 inscritos. Alguém mais quer fazer uso como inscrição que não fez? Então, nesse momento, eu estou encerrando as inscrições. Tem 2 perguntas inscritas e 4 inscritos. Então, eu vou organizar de 2 em 2 e uma leitura aqui. E coloco para a mesa debater o assunto. Peço aí que a gente seja objetivo, diante do tempo. Primeiro inscrito, Marco Antônio. E o segundo, Denilson. Peço que use esse microfone, porque está sendo tudo gravado. Professor Marco Antônio, Departamento de Geologia.
Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da Câmara, na pessoa do vereador Chiquinho. Eu não estava inscrito, resolvi me inscrever. Eu não moro aqui em Ouro Preto há muitos anos, mas eu conheço muito bem o problema, pois eu atuei por vários anos nessa questão da ocupação aqui em Ouro Preto. É bem interessante a gente voltar, ele falou ali 78, na verdade não é 78, é 79. Eu vou tentar fazer um paralelo com uma doença. Né? A doença já existia, mas em 79 ela apareceu. E quando ela aparece, apareceram também as 2 formas de tratamento. Ouro Preto foi duramente castigado naquela época, e surgiu a possibilidade de fazer 2 intervenções. Como quando a gente fica doente, você faz o tratamento da doença. E isso foi feito com recurso federal para remoção, para atenuação da encosta do bairro Vila São José. Aquilo foi uma baba de dinheiro, porque quando a gente está doente, tem que ter UTI, tem que ter remédio, tem que ter cirurgia, não sei o quê. Hoje, o que a gente faz? Saúde da família, preventivo, para evitar que a pessoa fique doente. E qual foi a prevenção? Ouro Preto foi a segunda cidade do Brasil a ganhar uma carta geotécnica. Ela foi feita pelo professor Edésio. Eu participei, eu era estudante na época. Esse documento foi um privilégio que Ouro Preto recebeu, mas, infelizmente, e o que é essa carta geotécnica? É um documento que usa, que serve como diretriz para ocupação do solo, para ocupação do terreno. Infelizmente, por razões muito várias, ele não foi usado, ele foi ignorado. Foi ignorado pela Câmara, foi ignorado pelo Poder Executivo. E é isso que seria, vamos dizer, a forma mais barata de se fazer o tratamento. Né? Ouro Preto pagou um preço muito alto pelos acidentes que ocorreram em 79 e os que vieram depois. Né? Eu me lembro do acidente de 97, que morreram 14 pessoas. Eu fiz o laudo daquele acidente. O meu laudo foi parte do inquérito, porque houve mortes, né, do inquérito. E hoje, tem tempos que eu não venho em Ouro Preto, assisti com muito interesse as intervenções aqui, gosto muito dessa cidade, morei 25 anos aqui. Mas eu fico perplexo da cidade ainda não ter, por exemplo, uma secretaria de urbanismo, né, que vai fazer exatamente esse estudo que você colocou ali, né, esse estudo preventivo, que é o estudo mais barato. Por que que isso é importante? Bom, o arcabouço para a parte curativa ele está delineado, que é a defesa civil, claro, precisa resolver algumas coisas, bons projetos, buscar dinheiro de fora, fazer obra é muito caro, talvez a prefeitura nem sempre tem, mas Ouro Preto sempre consegue recurso. O nome de Ouro Preto é conhecido no mundo inteiro, em Paris, não sei o que, você fala Ouro Preto, todo mundo sabe. Mas eu fico surpreso de não ter, por exemplo, uma Secretaria de Urbanismo que faça esse estudo preventivo. Por que isso é importante? Porque senão, 87, 82... lá se vão 30 e tantos anos. Né? Se não, 2050, nós vamos estar fazendo a mesma reunião para discutir os mesmos problemas e as coisas não vão ter solução. Então, eu acho assim, temos que trabalhar. Estudos já tem demais. Né? A universidade pode colaborar, ela sempre colaborou, vai colaborar de novo. Né? Nós temos agora um novo curso de engenharia urbana. No meu departamento de geologia, propus a contratação de um novo professor da área de geotecnia. Vai ser contratado, o concurso dele é mês que vem. A universidade está aí, ela serve para isso, ela vive, ela deve a sua existência a Ouro Preto. Agora, não adianta pegar os estudos e colocar na gaveta. Né? A CPRM veio, volta de novo, se precisar a gente chama. Agora, a gestão do espaço público cabe ao município. Né? Como bem colocou ali o representante da prefeitura, realmente houve problemas, não é um prefeito, são vários prefeitos, mas é uma cultura que tem que ser mudada. Se nós não mudarmos em 2050, nós vamos estar discutindo as mesmas coisas aqui. Eu finalizo para vocês que eu não gostaria de ver a cena que eu vi lá em Congonhas. Quando eu estava na superintendência da CPRM, houve umas chuvas, acho que 2013, e o Estado todo mobilizou, nós não tínhamos mais geólogos lá em Belo Horizonte para atender as ocorrências. Eu fui chamado o prefeito da cidade de Entre Rios ligou lá na CPRM, eu falei, bom, não tem ninguém, eu vou, sou geólogo, eu era superintendente, mas fui. Era um problema de um corte lá, que as pessoas faziam o corte, até falei, olha, corte acima de 3 metros tem que ter ao laudo, foi a sugestão que eu dei. Mas na volta... A Defesa Civil de Congonhas, da cidade de Congonhas, me parou, falou, não, você precisa ver, nós estamos com um problema grave em Congonhas. E eu falei, vou lá. Né? E era um bairro próximo daquele, como é que chama lá? Aquele santuário. Né? E era uma coisa impressionante que eu vi lá. Que foi, é um processo geológico chamado creeping, rastejo. As pessoas ocuparam uma área sem, como é feito aqui, vão lá de qualquer jeito e fazem... que não é culpa delas, a prefeitura tem que criar, as pessoas precisam morar, isso é importante que você fala, mas nesse local eram mais de 40 imóveis, prédios inclusive, todos condenados. O substrato rastejou, as vigas e pilares ficaram todos em balanço, todos os imóveis condenados. Eu vi as pessoas, qual que é a solução? Eu falei, não tem solução, não tem obra para resolver isso aqui. Então eu vi as pessoas em pranto, né, todo o esforço de uma vida jogado fora por causa de quê? Por causa de uma falta de gestão adequada do espaço público. Então, eu acho que esse é o caminho. Está bem delineada a parte de tratar a doença. Pode ser mais bem feita, buscar mais dinheiro. Ouro Preto tem como buscar dinheiro fora. Agora, a parte da gestão, É inacreditável que Ouro Preto ainda não tenha uma Secretaria de Urbanismo. E eu acho que esse é um dos grandes desafios a ser levados à frente. Muito obrigado, boa noite.
Te agradeço, professor Marco Antônio. Próximo inscrito, Denilson.
Meu nome é Demilson, eu não sei falar ao microfone. O que acontece é o seguinte, da mesma água que chega destruindo, chega água para nos alimentar. Então, nessa condição, a água é alimento, nessa condição que esses arcabouços, né, que o Du falou muito bem, que eles sejam também, porque a gente tem uma cultura de não pagar a água. E essa cultura vem das montanhas. Então, é muito bom ter essa cultura, porque a água, ela destrói, mas ela constrói. E Ouro Preto é nascente das águas. Ou seja, da mesma forma que a gente vai mudar esse planejamento, de alguma forma, todos os elementos foram feitos, tem que ser feito para ter água para a população. Porque Ouro Preto é a cidade das águas, queira ou não queira. Conheço muito o nosso amigo, você conhece muito, Feijão. Feijão é o menino das águas aí, ué. Liga e desliga as águas que passam por essas montanhas aí. Aí fecha o registro lá embaixo, abre o registro lá em cima. Isso eu acho muito importante, também dentro disso. Não só as encostas caírem. Só isso que eu tinha a dizer.
A gente agradece a fala de Denilson. Vou passar aqui para uma pergunta encaminhada à mesa, que é: preciso urgentemente resolver o problema da água que desce no esgoto que vem da caixa d'água e que vai, aos poucos, degradando o solo nas proximidades da creche Noêmio Veloso. Então, está aqui registrado a pergunta. Esse encaminhamento eu estou dando na mão aqui do representante do SEMAI. Essa questão. A gente tem mais um inscrito e mais uma pergunta. Então, vou ler a pergunta, passar um inscrito, a gente abre o debate da mesa e vamos para os encaminhamentos, pode ser? Bem, a pergunta inscrita é do Alexandre. Quais são as áreas urbanas propícias para a construção de moradia, citadas pelo Dr. Dalton? E quais as perspectivas de ocupação social ordenada nessas localidades? Então, Dr. Dalton, daqui a pouco o senhor comenta, vou deixar a pergunta com o senhor, está diretamente. E o próximo inscrito é o Curuzu, da ocupação Chico Rei. A gente combinou, Cruzo, no início da plenária, 3 mais 2. Obrigado pela presença.
Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Chiquinho de Assis, né, que está presidindo essa audiência pública. Na pessoa dele, cumprimentar os demais integrantes da mesa. Cumprimentar a comunidade é todo aqui do São Cristóvão, na pessoa do Sérgio Neves, nosso querido amigo Sérgio Chuchu, que não sei se é o presidente ou faz parte do SESC. É o presidente, Chuchu? Coordenador. Aqui não tem presidente, coordenador. Né? E também, de forma especial, ao Du, pela belíssima exposição que ele fez e por ser morador aqui do bairro, é, né, uma pessoa muito importante, né, aqui para a comunidade. Nós somos da ocupação Chico Rei. Estamos aqui, as companheiras Natália, Raquel, Aline, seu Francisco, dona Aparecida, Eliane, o Marcos, a Dirlene, aqui conosco também. E a gente, vamos dizer assim, apelou para essa questão de ocupação, preocupar, diante de tanto descaso que tem sido até aqui, não é, com a questão da moradia. e da falta de planejamento urbano. Eu faço parte desse movimento desde 2004 e poderia relatar muitos acontecimentos, mas vou dizer um, apenas um, que eu acho que exemplifica bem esse descaso dos governos para com o assunto. Em 2007, o Du já falou isso aqui, vou apenas repetir e grifar. Em 2007, o governo federal liberou 8 milhões e 100 mil para a Prefeitura de Ouro Preto, em dezembro de 2007, para moradia. Nós estamos, passaram-se 2007, 11 anos, pois é, mais de 10 anos, né? E até hoje a Prefeitura não conseguiu gastar nem a metade desse dinheiro. Não é que o dinheiro foi roubado, foi desviado, não. O dinheiro está na conta da Caixa Econômica Federal, uma conta para a Prefeitura de Ouro Preto, para investir em moradia. E aí eu não estou falando especialmente de prefeito A, B, C ou D, porque três prefeitos passaram, né, contando o atual, e um dinheiro lá à disposição para a Prefeitura de Ouro Preto, mais de 10 anos, 8 milhões e 100 mil, e até hoje a Prefeitura não gastou nem a metade. Está no portal de transparência. Quem quiser, é só entrar lá no portal de transparência e procurar lá. Depois posso passar no zap. A gente tem a imagem, o print também da tela, né, do computador. Um outro recurso também, salvo engano, 5 milhões, para contenção de encostas. A Prefeitura gastou, se eu não me engano, 1,5 milhão. Só conseguiu gastar 1,5 milhão. Esse eu não tenho as datas precisas, não, mas foi em torno de 2012 até 2015, por aí. Então, acho que isso, né, não precisa falar mais nada para tentar demonstrar o desinteresse que tem sido de vários prefeitos. Né? Não estou aqui falando de A, B, C nem D. A gente esperava, professor, que esse governo tivesse criado a Secretaria de Planejamento Urbano e Urbanismo. Professor Marquinhos, me antecedeu aqui, né? Cadê ele? Ah, está lá. A gente esperava, porque foi um compromisso assumido do atual prefeito em campanha conosco, e com arquitetos, engenheiros com quem ele se reuniu, que fosse criada essa secretaria, né, que pudesse ter lá, sob a responsabilidade dessa secretaria, o setor de habitação, que está na Secretaria de Assistência Social. A questão de construção no patrimônio histórico, que está sob a responsabilidade da Secretaria de Patrimônio. E a outra, que está sob a responsabilidade, que é a construção fora do patrimônio histórico, do centro histórico, e também nos distritos, que está sob a responsabilidade da Secretaria de Obras. Acho que isso exemplifica também como não pode, como não deveria ser. Não vai funcionar assim. Uma coisa está no lugar. Se tiver tudo junto, já é complexo. Agora, uma legislação está numa secretaria, a outra está noutra, a outra está noutra. É para não funcionar. É para não funcionar. Então, só posso entender assim. A ocupação Chico Rei ocupa ali, são 271 hectares e meio de terra, terras públicas, né, terras do governo, portanto do povo, que ficaram abandonadas aí por décadas. Vocês sabem, aqui do Veloso, São Cristóvão, sabem muito melhor do que eu essa história, né? E as terras da Novelis, que é um tapa na cara nosso. Os gringos ganharam essa terra para gerar emprego, lá na década de 50, 60, fecharam, geraram desemprego, levaram nossa bauxita, exploraram nossa mão de obra relativamente barata se comparada à mão de obra do Canadá. Lá no Salto, secaram o rio do Salto para construir três hidrelétricas, passaram um canal de cimento no meio do Salto. E agora estão vendendo as terras que eles receberam como incentivo para geração de emprego. Geraram desemprego agora, deixaram um passivo enorme, né, e vendendo nossas terras. Então, não há outro caminho, companheiras e companheiros, senão a gente ocupar. Então, nós ocupamos a terra da Novelis, ocupamos a terra da FEBEM e vamos voltar, se Deus quiser, a ocupar a terra da Novelis. Um dia, alguém haverá, alguma autoridade, prefeito, promotor, vereadores, haverão de se interessar por este assunto, porque se a Câmara também resolver abraçá-lo, ela também tem muito poder. Se o prefeito não quiser, a Câmara trava tudo lá. Né? tem dois vereadores aqui, vereador Regino também, que está aqui conosco, né? Fazer uma CPI na Câmara é uma boa iniciativa. Fazer uma CPI das terras da Novelis. Quem que está ganhando fortuna? Quem que está ficando trilionário com essas terras aí? Faz uma CPI também da terra da FEBEM. Vamos ver o que, que vai sair nessa terra da FEBEM aí. Então, a Câmara também pode fazer coisa. Pode investigar, levar ao Ministério Público, né? Então, fica aqui a sugestão aos vereadores presentes aqui e conte conosco da ocupação Chico Rei, que o que precisar, do ponto de vista de mobilização do povo, que a gente tiver ao nosso alcance, mesmo sendo tratado muitas vezes com repressão, da forma que vocês sabem, né, que trata os movimentos sociais, essas guerreiras e guerreiros que estão aqui e outros mais estarão presentes com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Cruzu. Foi um equívoco dessa presidência aqui. Ah, tinha mais um inscrito, até anterior ao Curuzu. Eu peço desculpas, que é a Tereza Cristina, para fazer uso da palavra também. Seja bem-vinda. É porque está gravando, Cristina.
Bom, o que eu quero dizer como moradora do bairro São Cristóvão, desde 2 anos de idade, como muitos outros aqui, como o Du, como muitos outros, eu queria pedir respeito com o povo do Veloso. Porque há vários anos a gente vê que pessoas morreram de encostas que caíram aqui, a gente chorou. O velório foi nesse mesmo local. E há vários anos a gente está pedindo uma escola nova para esse bairro, que sabemos que aquela área também é de risco, né? Queremos mais respeito com essas pessoas que moram debaixo das encostas, que aconteceu um pequeno acidente, que amanhã pode ser maior. Então, o que eu quero pedir é isso. A gente que veio para cá sem água, sem luz, sem esgoto, sem nada, a gente bebia água das minas, né? Buscava lenha lá em cima. Via, né, gostoso, Lagoa Azul, esse passeio todo que querem ressuscitar, né? Então, eu queria pedir mais respeito conosco, o poder público, para que fizesse algo realmente, para que não fique, né, nos papéis ou nas palavras, para que realmente fosse feito algo por nós e para os nossos filhos no futuro. É só isso.
Te agradeço a fala da Cristina. Toca muito. Acho que vamos abrir aqui o processo de debate da mesa. Só fazer uma justificativa, que a Sidneia está aqui como representante da Secretaria de Cultura e Patrimônio, e você é um militante do bairro. Em nenhum momento eu quis te criticar. A minha crítica foi que não temos aqui alguém do setor regulador urbanístico, né, que possa, de fato, opinar e dar opiniões técnicas aqui nesse momento. Você quer fazer? Você pode.
Gente, boa noite. Eu vou falar aqui, não enquanto nascida e criada no Veloso nesse momento, mas enquanto representante da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Infelizmente, a pessoa técnica que estaria aqui na mesa, que é o engenheiro Renilson, ele teve um problema pessoal e não pôde comparecer, e a gente só ficou sabendo disso agora. Estamos eu aqui, eu e a Kelly Cristina, que também é diretora da Secretaria de Cultura e Patrimônio. O que nos for possível esclarecer dentro das nossas respectivas áreas, a gente esclarece. Mas questões mais técnicas que envolvem a engenharia e a arquitetura teriam que ser com o Renilson, que infelizmente não pôde comparecer. A gente pede a compreensão de todos.
Ok, né? A gente agradece e mantém. A gente agradece, né, a justificativa da Cultura e Patrimônio e mantém nossa observação da tristeza de não ter aqui um representante oficial da Secretaria, professor, que se chama Obras e Urbanismo, né, até para debater essa questão conosco aqui, que vai virar um ponto de encaminhamento. Infelizmente, não temos representante técnico, não temos, né, como já disse, nada contra o doutor Dalto, que vem representar o compromisso da Secretaria de Governo. Então, a gente vai comentar os pontos aqui colocados, como tem um que é direto, como um que é direto ao doutor Dalto, eu vou pedir que responda, para que o Luciano pontue também a questão que foi encaminhada da creche Noêmia, e passo aqui para os apontamentos da mesa sobre as falas no geral aqui. Peço que sejamos objetivos para que possamos construir aqui os encaminhamentos finais. Com a palavra, doutor Dalto.
Agradeço aqui o questionamento do cidadão, do Alexandre. Espero ter capacidade, naturalmente técnica não, mas espero ter capacidade de responder de uma forma sucinta aquilo que me foi questionado. Ele questiona aqui quais são as áreas urbanas propícias para a construção de moradias, citadas pelo doutor Dalto, e quais são as perspectivas de ocupação social ordenada nessas localidades. Com relação a essa situação de ocupação, ou quais são as áreas, aliás, quais são as áreas urbanas? Isso está num plano diretor do município, que, volto a dizer, ele já deveria ter sido revisado. Ele teria 5 ou até 10 anos, no máximo, para ser revisado. Ou seja, no ano de 2016, já deveria ter passado por uma revisão. Neles estão estabelecidos, então, os zoneamentos. Qual é a área de proteção, qual a área que é permitida a construção, qual o tipo de construção que é adequada àquela área, qual a área de preservação ambiental. Então, tudo isso já está num plano diretor. Esse plano diretor ele vem sendo costurado, vem sendo modificado a cada ano, inclusive até no atual governo, mas de forma como se fosse uma coxa de retalho. Mas ele, na verdade, ele tem que ser realmente revisado na sua íntegra. Com relação à segunda parte da pergunta, perspectivas de ocupação social ordenada nessas localidades. É evidente que o cidadão ouropretano, assim como o cidadão de todo o país ou até do mundo, ele deve, de alguma forma, solicitar o poder público e ele tem a sua forma de se manifestar para que isso seja realmente cedido a ele ou concedido a ele um direito que é, naturalmente, que ele teria, que é o direito à moradia. Então, a forma de pressão inicial seria esse tipo de pressão, né? Reunir a sociedade, chegar até os meios de comunicação, chegar até os poderes constituídos, chegar até a Câmara, Legislativa, Executivo, Judiciário, chegar até eles. E uma segunda forma de pressão, que pode ser manifestações públicas, uma terceira, que é de ocupação de massa. Então, existe sim, a população ela tem que ter ciência do seu poder, né? O poder emana do povo, e o povo deve exercê-lo também. E não só colocar os representantes e esquecer. Não, deve sim exercer, ir lá e, se é necessário ocupar, que se ocupe. Então, o povo tem o seu poder, deve ser reconhecido pelos políticos, pelos ocupantes de cargos públicos, tanto de qualquer esfera. Volto a dizer, então, que é necessária a revisão desse plano diretor, é necessário, sim, um maior investimento do poder público com relação à construção de moradias. O atual governo, o atual gestor do Executivo Municipal, ele tem se preocupado no sentido de elaborar uma legislação específica para isso. Então, já tem uma minuta de lei com relação à cessão de áreas urbanas e cessão de imóveis, inclusive casas populares. Essa minuta deve ser encaminhada à Câmara até o final do próximo mês, onde conterá as situações em que será doado o terreno, a forma de ocupação, os valores que serão repassados, o modelo de construção, inclusive com fornecimento de projetos para aqueles mais carentes. Então, existe sim uma política atual, infelizmente, já não havia essa política anterior. Então, quando você pega para construir uma situação, por vezes você tem uma demanda reprimida que não pode ser acobertada no momento imediato. Mas existe sim uma intenção para que isso seja feito de forma mais breve possível. Então, até o mês que vem, terá sim o lançamento de um projeto com relação a áreas e casas a serem doadas pelo município. Porque antes havia um apadrinhamento, né? Você é meu cabo eleitoral, você é meu, de alguma forma, um chegado da minha família, você vai ganhar um imóvel, uma casa popular, às vezes a pessoa nem precisava. Mas vai existir, sim, uma legislação específica para isso. O cidadão que merece, que precisa, vai ter o seu imóvel. É isso que eu teria a dizer com relação a essa pergunta e acrescentei um pouco mais. Desculpe.
A gente agradece, Dalto, muito obrigado. Com a palavra, o Edenir. Então, Luciano, ele te deu a prerrogativa de você falar antes. Peço o microfone aí do...
Um questionamento aí, eventual questão de esgoto ou então água que vaze da caixa d'água imagino eu, nas proximidades ali do Projeto Sorria. É, informo que isso aqui vai seguir os protocolos de praxe e amanhã estará sobre um registro de requerimento na recepção do SEMAI para providência no sentido de reparo e se demandar uma questão de parecer ou levantamento, se for um serviço que demandar maior orçamento, levantamento e planejamento para efeito de contratação, o que seja. Tá? Mas, no primeiro momento, o protocolo será registrado como requerimento e no local faremos vistoria para poder, se for de imediato, uma manutenção, já fazê-la.
Agradeço, Luciano. Passamos a palavra ao Edenir.
Em relação às unidades de conservação do município, eu atuo no apoio, né, e atuo na fiscalização juntamente com a secretaria, e o Du colocou no slide dele a criação da unidade de conservação na parte do Jardim Botânico. E isso teve início há um tempo atrás, já tiveram algumas discussões, e no início desse mês eu acompanhei o pessoal do Instituto Estadual de Floresta, porque aquela terra ali tem a documentação do Estado. Então, é muito mais fácil o Estado assumir um terreno que é dele. Né? Inclusive, a terra do Passa 10, acho que faz parte da mesma gleba. O Curuzu tem documentação, pode até mostrar isso. Eu estive acompanhando com eles, inclusive mostrei para eles os aquedutos, essa relevância arqueológica que a gente tem. A questão ambiental, levei eles na captação do SEMAI, para mostrar a relevância de preservação daquilo ali. Nosso amiguinho colocou muito bem a nossa água, tá? Aquela área, toda a área de recarga que abastece 50% de Ouro Preto. O SEMAI pode ser mais preciso nisso. Então, esse processo já está em andamento no Estado. Tá? A gente está vigilante e acompanhando de perto, porque o mais rápido que sair para a gente, melhor. Mais preservado, a gente consegue manter a serra. Tá?
Agradeço aí ao Edenir Teteco, e deixo a palavra aberta aos membros da mesa para comentar as falas. Então, eu queria rapidamente, com a palavra, Du.
Respondendo ao companheiro Alexandre, uma vez teve um trabalho que o Ministério da Cidade veio aqui, e quando aconteceu esse desastre rodoviário, aí vem helicóptero, vem governador, vem um monte de gente, aí vem o Ministério das Cidades, que foi criado na época do Lula, para resolver esse problema do estatuto da cidade, das pessoas morarem mal. Porque, por exemplo, além dos problemas de risco que a gente tem aqui no bairro São Cristóvão, tem o problema da população estar envelhecendo. As ruas aqui, muitas delas, a ambulância não chega nenhum serviço médico. Então, a pessoa vai envelhecendo num lugar que vai ficar difícil para ela morar ali. E ali você não vai ter direito à cidade, sabe? É uma questão bem mais complexa. Essa falta de planejamento urbano. A gente está falando aqui de um viés, que é a questão de risco. Então, quando teve o problema de deslizamento da rodoviária, vieram para cá, né, esse helicóptero, esse monte de engravatado, e aí mandaram uma missão para a universidade, falando assim, ó, onde o povo pode morar aqui? Aí o professor Sobreira, que foi até meu orientador no mestrado, fez um trabalho junto com a turma lá da geologia, e delimitaram lá exatamente essas áreas onde a ocupação Chico Rei está se fazendo presente, que é a área do Passa 10, que tem muito problema de grilagem de terra do Estado, a cobertação por setores aqui de Ouro Preto, porque Ouro Preto é uma das cidades mais irregulares, fundiária, você como estudante de engenharia urbana vai saber disso lá. Ouro Preto, quase 80% dos imóveis são irregulares, do ponto de vista legal. Né? E aí, então, o que tem de grileiro que chega, que envelhece documento, que fala que a terra é dele, que tem um levantamento topográfico, é exorbitante. E lá no Passa 10 é meio assim, por isso que a ocupação do Chico Rei está lá. Lá em Saramenha, outro filé mignon para construir, que é aquela baixada ali, indo lá para Lavras Nova, né? Que é também um filé mignon. Está na mão da UCAN, essa multinacional que veio para cá, trouxe um recurso num certo momento, sustentou muitas famílias, mas deixou um passivo ambiental gigantesco, talvez a barragem mais difícil de cuidar, que é a barragem Mazagão. E tudo. Então, tem lugar seguro para morar em Ouro Preto. Nós temos que desocupar a Serra de Ouro Preto e levar o pessoal para o outro lado. Né? Mas isso aí precisa de gestão municipal, de bater de frente com alguns poderes instituídos aí, né? Como principalmente o capital estrangeiro, que é representar para essas empresas, chegar e desapropriar, meu irmão. Chegar e desapropriar, toma aqui a terra é nossa, vamos pôr nosso povo para morar seguro. Falta esse, soco na mesa aí para poder resolver o problema.
Te agradeço, Du. É. Passo a palavra ao Sérgio Chuchu.
É uma questão colocada aqui que até acho que foi o Duque que sugeriu, a gente gostaria de ver encaminhada essa questão da comissão, e o Chiquinho também citou aqui agora, que vai sentar, reunir com o prefeito, que até agora não foi recebido, né, por ele, mas uma comissão para sentar com ele e levar essa situação dos moradores da Rua Pirita, mas também dos moradores do bairro que tem essa área que ele citou ali, onde, por cima da Padre Rolim, essa questão desse sarilho que nos deixa bastante preocupados. Então a gente quer discutir com ele, levar essas preocupações e buscar uma solução. Não é só sentar para conversar, não, porque isso aí a gente está acostumado, nós estamos aqui já conversando. Senta no boteco, toma cerveja, embora não tome cerveja, mas a gente senta, toma uma cerveja, bate um papo, ri, conta piada, mas a gente tem que buscar a solução de fato. E Ouro Preto tem condições disso. Ouro Preto tem condições disso. Ouro Preto é uma cidade mundialmente conhecida e que tem como buscar recurso, se não tem no governo federal, tem nesses governos da Europa, tem Unesco, tem não sei mais o que, tem condições. Nós recebemos aqui esse ano, no início do ano, um grupo de americanos da Universidade da Califórnia, e eles levaram os nossos problemas para lá. E, com certeza, isso vai começar a repercutir por lá, e com certeza a prefeitura, sabendo usar o nome da cidade e essas coisas, aí vai conseguir dinheiro para lá. Então, é importante a gente criar essa comissão. Além dos moradores da Pirita, que já tiveram com o promotor Domingos, nós também estivemos lá, a gente, da associação, criar essa comissão para a gente discutir com ele essa questão. Uma outra questão importante é a questão da coleta do lixo. É muito cara, cobra-se muito, a empresa que coleta o lixo recebe uma grana alta, e, no entanto, esses altos do morro aí, que onde não vai carro, não tem coleta. É claro que as pessoas podiam trazer uma sacolinha, descer e colocar num determinado local, mas também não tem coleta em cima. Eu conversei há pouco tempo com alguém do Departamento de Limpeza, antes desse mandato, disseram que a empresa recebe a coleta de lixo porta a porta. Esse negócio de botar container, botar esses coletores de lixo aí para facilitar, não é correto, mas a coleta é porta a porta. Então, por que não faz? Tem que fazer. E o pessoal lá de cima nem sempre tem essa coisa de trazer o lixo cá para baixo. Aí o pessoal pega, a gente estava na casa de Romualdo conversando outro dia lá, passa uma sacola de lixo voando para cair no buraco ali. E aí tem vidro, tem sapato, tem um monte de coisa lá, e a água vai passando, e ou leva, e vai obstruir alguma galeria por aí afora, ou vai represar a água ali em cima, e vai criar peso, além do que nós estamos falando, o Duda com as fotos aqui, depois se ele puder mostrar, das minas ali, das bocas de mina ali em cima do alto da Pato Rolim, totalmente cheia de lixo. Travessa magnésio. E nós vamos ter uma reunião da associação na semana que vem para isso. Além disso, isso causa preocupação com o reservatório 3, que eu até já passo para o representante do SEMAI, que o reservatório está numa situação lamentável. E ontem, eu passei ali por cima da Padre Rolim, estou vendo alguém roçando ali por cima do reservatório 3, com certeza vai construir ali em cima. E aí, pode? Ali tem uma mina, né? A vazão da água parece que do reservatório já diminuiu.
E está pesando ainda mais o terreno.
Está pesando o terreno. E tem gente roçando lá. Parece que até recolheu um enxame de abelha lá ontem. Mas está roçando. Para quê? Vai construir. Alguém que ocupou aquele terreno antes vendeu. Pois é. A construção que já está lá em cima, né? Uma construção de 4 andares lá em cima. Aquela construção da Igreja Batista que já é enorme. Tudo em cima do reservatório. Então a gente precisa, o SEMAI, o servidor de fiscalização, essa Secretaria de Urbanismo, a obras, não só fazer uma fiscalização dos que são adversários políticos, mas de todo mundo, porque, inclusive, a grande aliado político ganhou agora a oportunidade de estar mexendo lá. Eu fiquei preocupado, eu tirei umas fotos, vou mandar lá para o SEMAI e para a Prefeitura, porque por cima do reservatório 3 é absurdo fazer essa construção. E debaixo da Travessa Magnésio, que é onde também já... Em frente, justamente. É uma área já complicada e que tem que ser olhada. Eu queria, então, deixar esse encaminhamento da comissão, para a gente, inclusive, levar esses problemas para lá e já pedir ao SEMAI para poder atuar nessa questão ali do reservatório 3.
Ok. A gente agradece ao Sérgio. A gente tem 40 minutos de gravação, então, como é de suma importância tudo aqui registrado, eu queria propor a seguinte dinâmica. Eu vou ler ali todos os apontamentos que surgiram. Convoco para terça-feira, Regina, às 13 horas, a nossa comissão para que a gente possa distribuir o que, que vai ser requerimento, representação, indicação, fazer os devidos encaminhamentos do que for levantado aqui. Mas para todo mundo ter a noção de tudo que a gente levantou. Respondendo ao Du rapidamente aqui, a gente tem uma ata de uma audiência pública de 25 de maio de 2015, é um documento público na Câmara, e com relação ao IGEL, na época o Michel responde, abro aspas, que percebe assim uma certa intenção de todos em colaborarem em contornar as dificuldades que o município enfrenta do ponto de vista de gestão dos serviços associados e escorregamento. Entretanto, nós percebemos também que são apenas intenções diante de um cenário crítico que Ouro Preto só não está em perigo nesse momento, porque o período chuvoso que tem passado não atingiu o índice pluviométrico comum como atinge a cidade de Ouro Preto. Né? Pois ele diz assim, vale destacar, só faço algumas considerações em relação ao contrato do IGEL com a Prefeitura. Esse contrato se firmou efetivamente no dia 10 de dezembro de 2014, ele foi prorrogado até o dia 10 de maio de 2015, para tentar permitir, dentro do seu prazo de vigência ainda, os pagamentos de débitos em abertos. Recentemente houve um pagamento de uma parcela parcial ao Instituto, porém essa parcela é do ano passado, ou seja, se avaliarmos os valores que hoje estão em aberto ao Instituto, eles superam os valores pronunciados. Mas o que eu quero deixar claro não é nem a questão financeira, que de alguma forma é crítica para nós do Instituto, porque o Instituto tem a Prefeitura como solidária ao Instituto do ponto de vista de sua manutenção. Mas a Prefeitura não é a única que é exclusiva, responsável pela manutenção do Instituto. Até porque, se não fosse hoje, o Instituto poderia afirmar que ele estaria fechado, porque nós não temos condições de manter dentro do panorama financeiro o que acontece por meio da Prefeitura com o Instituto. Então, nós precisamos trabalhar com a realidade. Intenções, eu venho ouvindo intenções por parte do Poder Público, diversa. Vamos fazer, estamos planejando, mas nós estamos em maio, final de maio, já no meio do ano, nos aproximamos de um período chuvoso e nada foi feito. Nada foi feito em relação a todos os pontos críticos sinalizados pelo IGEL. E nada vai ser feito a tempo. O período que nós temos para uma ação efetiva de qualquer que seja instituição, seja do IGEL, seja a Prefeitura, enfim, Defesa Civil, dificilmente terá condições de ocorrer a tempo e minimizar um desastre do próprio período chuvoso. Então, eu acho que precisamos colocar na mesa essas audiências que são de extrema importância e relevância para o município, no papel de esclarecer a população que, de fato, nós temos em mãos. E nós temos em mãos uma situação extremamente crítica. Eu disse para o Tião, que na época era da Defesa Civil, que nós vamos manter na medida do possível a leitura dos inclinômetros, como um compromisso social que o Instituto assume com a cidade de Ouro Preto. Eu sou ouropretano, então eu faço desde que iniciei minha carreira junto com na cidade de Ouro Preto. Mas nós deixamos claro que também a Secretaria de Defesa Social, para a Coordenadoria de Defesa Civil, que só teremos condição de fazer se esse contrato for mantido. Senão, a prioridade é de quem tem o interesse em ter a parceria com a IGEL. E, nesse momento, a Prefeitura de Belo Horizonte vem iniciando as tratativas. Eu creio que deve ser o futuro de IGEL. É uma pena. Eu, como membro da cidade, nascido em Ouro Preto, me sinto extremamente responsável, mas, ao mesmo tempo, frustrado pela relação como tem sido tratado de IGEL. Então, está numa ata que eu vou deixar também aqui para a associação. Então, vamos ali à leitura desses encaminhamentos. Eu queria sugerir que quem tiver um pequeno destaque, que é um complemento para o que está aqui, seja bem objetivo para a gente... Né, que tem audiência, né, vereadora Regina? Que a gente fica desdobre, não chega a lugar nenhum, e tudo que o cara falou lá na frente, ele fala, ah, não, pode deixar do jeito que estava. A gente perdeu. É, convida todos também para, quiser sentar lá para poder ler melhor. Quem tiver muita coisa para apontar, escreva, peça aqui papel e caneta aos nossos, ao nosso serviço de secretaria. Número 1, iniciação do Programa Municipal de Arquitetura e Engenharia Pública. Foi apontado pelo Chuchu. Então, a gente leva e tenta organizar esse documento, ok? 2. Criação do NUPEDEX, Núcleo de Defesa Civil das Sociedades. Isso foi apontamento do Charles. Número 3. É, vereador Regina, a gente vê um instrumento, se é decreto, portaria, como que faz para organizar. Número 3. Encaminhar cópia da ata e mídia digital, áudio e vídeo da audiência pública ao Ministério Público. Com solicitação do promotor. 4. Realizar audiências públicas em outras partes das Serras de Ouro Preto. Também surgiu aqui como uma demanda até da FAMOP. 5. Imediata revisão do plano diretor. Foi colocado aqui tem um apontamento, você fala no microfone, Kelly, só porque tá, senão quem faz a ata fica...
Para poder completar essa questão, é que já existe uma comissão de revisão do plano diretor, que responsável é a arquiteta e urbanista Maria Cristina Cairo. Esse grupo é formado pelo Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Então, já tem vários representantes de Ouro Preto compondo esse grupo, já existem reuniões para poder fazer revisão do plano diretor. Se alguém quiser saber de mais alguma coisa, tá, a secretaria que é responsável.
A gente agradece, fica até feliz, mas eu vou manter, só porque do Legislativo ninguém foi convidado, né, vereador? E a gente, isso vai para a Câmara, né? Então a gente vai manter só para a gente, inclusive, ser convidado. Eu peço no microfone, por favor, com a palavra o Luiz Carlos, representando a FAMOP. Eu estou sendo insistente, gente, porque vai para uma ata e a pessoa que está ouvindo tem que saber quem está falando, do que está falando.
Beleza. Apesar de já existir o grupo, né, eu queria lembrar que o Estatuto da Cidade, ele prevê que tem que ter a participação da sociedade como um todo. Então, apesar de já ter esse grupo, gostaria que fosse colocado, né, colocada a sociedade para discutir esse plano diretor.
Acatado, Luiz. Eu vou fazer um pequeno destaque para essa secretaria, que é imediata a revisão do plano diretor nos termos da lei. Ok, Luiz? Você se sente Luiz? Você se sente contemplado? Imediata a revisão do plano diretor nos termos da lei, que a lei prevê toda essa questão. Pode passar. 6. Aumento do número de fiscais da Secretaria de Meio Ambiente através de concursos ou outros instrumentos. Alguém tem alguma consideração? Passou. Próximo. 7. O município ampliar a coleta... não é seletiva, não. A coleta de resíduos no entorno da Serra de Ouro Preto. Foi até uma questão apontada pelo Sérgio no final da fala dele, também foi colocada em alguma outra fala. Sidney tem um apontamento?
Junto dessa questão de ampliar a coleta de resíduos na Serra, podia ser citado também a questão dos eventos esportivos que costumam acontecer, sobretudo no trecho que liga o Morro São Sebastião ao Distrito de São Bartolomeu, porque quem coleta os resíduos somos nós. O lixo deixado por esses eventos está sendo coletado pelo coletivo do Veloso, pelos caminhantes da Serra, porque não há uma fiscalização. Se a Secretaria de Meio Ambiente também puder ajudar nisso, Teteco, por favor.
Eu acho que até está dentro do que a gente colocou antes, que é aumentar o número de fiscais, mas, ao mesmo tempo, eu te peço, me ajuda só com uma minutinha de texto que a gente agrega no, na resolução final. Com a palavra, o Edenir.
Todos os eventos que acontecem na Serra, não só na Serra quanto nas unidades, eles passam por uma aprovação da Secretaria. Dentro desse termo de aprovação, eles têm a responsabilidade de manter limpo e o manejo da trilha. É importante a comunidade fazer isso que a Sidney fez, porque eu faço a vistoria, mas é muito grande. Tem eventos que são 60, 80 quilômetros. Né? Para uma pessoa só fazer, não tem nem como fazer uma logística de recolhimento se tiver.
Então você está sugerindo que a comunidade denuncie para que vocês notifiquem.
Sim, tá? Lembrando, eles têm um prazo pós-evento e esse evento a gente dá prioridade para eles para período seco, porque o lixo pode ser carregado pela chuva. Tá?
A gente agradece. Sidney está complementando para a gente levar para o encaminhamento final. Pessoal, não está mudando aqui, porque está mudando ali, como está projetando, mas foi observado essas mudanças. Número 8. O município isentar as famílias atingidas no último deslizamento na Rua Perita de TBO e IPTU. Isso é um pedido que já passou na Câmara, foi aprovado, mas eu soube pelos moradores que até hoje não houve nenhuma notificação e nenhuma resposta. Alguém tem alguma complementação? Então vai como encaminhamento dessa audiência também. Número 9, verificar áreas para promoção de expansão urbana no município. Essa é complexa, cabe muitos apontamentos. Então, sugiro que a gente coloque de forma objetiva e depois a gente vai criando, até porque o plano diretor mesmo vai ter que, né, debruçar sobre essa questão. Número 10, criação de uma comissão mista para acompanhamento das ações. Reuniões mensais e nova audiência pública em um ano.
Alguma observação? Então, eu sugiro que a associação capitaneie a escolha desses representantes. Pode ser, por ser a organização, né, organizada, que, né, responde pelo bairro. Não quer dizer que tem que ser os membros da diretoria, né? A associação vai capitanear. E a gente já fica aqui colocado previamente, eu e a vereadora Regina, como representante do Legislativo, para acompanhar. E o Marcelo tem um apontamento a fazer.
Gostaria que a FAMOP tivesse um assento nessa comissão, porque a gente vai indicar alguma pessoa que vai contemplar as outras serras aqui em Ouro Preto, os outros bairros.
A associação concorda e a presidência da audiência também, a comissão.
É, gostaria de antemão colocar meu nome à disposição para participar dessa comissão aí pela Associação de Bairro do Veloso.
Ok, então a gente aguarda a formalização. Peço à associação que formalize isso, a Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor. A gente deixa o nome direitinho depois. Se possível nos indicar até terça, a gente já vota nessa reunião das 13 horas. Segui, por favor. Número 11. Criação do setor de planejamento urbano municipal e revisão do plano diretor com ênfase na redução de riscos geológicos, desocupação e realocação de imóveis. Eu tenho uma sugestão ali, que, na verdade, o que se ouviu na fala do Du e na fala do professor Marco Antônio, que, inclusive, ele disse que tinha que ir embora, porque mora em Itabirito, é chefe do Departamento de Geologia e se colocou à disposição da Câmara e da comunidade. Então, isso é muito importante. A gente agradece ao professor desde já. Eu acho que a gente... É a Secretaria Municipal de Urbanismo, né? Vereador não pode criar, nem eu, nem a vereadora Regina, nem nenhum. Isso é uma ação exclusiva do prefeito. Mas a gente pode levar o prefeito à intenção da comunidade, à audiência pública, referendada pelos vereadores. Pode ser assim, Secretaria Municipal de Urbanismo? Alguém discorda? Então, aprovado dessa maneira. Número 12. Mapeamento imediato das minas e circulação de água subterrânea no bairro. Complementa aí, Duque, acho que faltam... Faltam 24 minutos de gravação, então peço para que todos sejam objetivos.
Na verdade, esse trabalho aí é o primordial. A gente precisa entender o tamanho do problema, né? Então, mapear as minas e mapear essa, como essa água está passando, é um trabalho...
Então, nos ajuda a formular o texto ali, senão.
Eu não sei se seria um projeto, né, de mapeamento, que teria que ter recursos da prefeitura, da universidade, principalmente bolsistas, né, e professores para liderar o
Mas
trabalho.
Mas a ação em si seria, então, mapeamento imediato das minas, acusando circulação de água subterrânea?
Não, a circulação de água, como ela permeia, já é um mapeamento. Então, mapear esse caminhamento.
Então, a ação primordial é mapeamento...
Isso, das minas e da circulação de água subterrânea.
Tomaram nota? Mapeamento das minas e da circulação de água subterrânea no bairro. Agradeço do Sidney, tinha um apontamento? Já foi contemplado. Número 13. Reativação, ampliação do convênio com o IGEL / UFOP. Alguém tem alguma observação? Ok. Número 14. Revisão das drenagens pluviais e rede de água e esgoto pela Prefeitura / SEMAI. Alguma observação? Luciano quer fazer um apontamento?
Só, prefeito, de complementar, além dessa questão da revisão, tem uma questão de regulamentação, questão de regulamentação do serviço de saneamento do município de Ouro Preto. A gente propôs já há algum tempo a revisão desse regulamento e a gente espera que seja retornado logo o encaminhamento para a Câmara desse regulamento. É importantíssimo no sentido de que essas coisas sejam contempladas.
Esse complemento é bom, a gente também está ansioso lá na Câmara, porque tem um projeto que está no Comusa, Comusa enviou para o município, que esse projeto trata da regulamentação do serviço de água e esgoto em Ouro Preto. Então, o compromisso aqui com a nossa comissão já está assumido. Assim que chegar, nós vamos chamar uma grande audiência pública para discutir esse projeto também, e eu conclamo a todos a participar. A associação vai ser informada e que todos participem. Du, tem um apontamento?
Isso é uma parte muito importante, Luciano, que a gente coloca de revisão, porque é o seguinte, o bairro do Veloso tem uma galeria que atravessa o bairro inteiro. Ela começa na casa da Dona Pinha ali e vai uma galeria que eu ando lá dentro, pelo menos andava quando criança, né? dentro dela. E ela atravessa o bairro e vai sair lá perto do Nico. Essa galeria já tem, sei lá, uns 30 anos. Então, pode ser que ela já está corroída no fundo. E essa água drenada, ela pode estar complicando. E uma das recomendações do pessoal que foi no Sarilho é desviar essa água que cai para andar por baixo do bairro, que ela corra superficial. Só que aí ela vai cair nessa galeria. Se essa galeria estiver quebrada no fundo, vai acontecer igual lá no Dom Veloso, que o terreno da quadra começou a afundar, né, em outros lugares aí para baixo, onde a galeria, por ração do tempo, ela acaba corroendo o fundo da galeria e a água passa a andar fora dela. E isso é um problema, não só aqui no bairro, mas em toda essa drenagem que vai passar debaixo do Dom Veloso e por aí afora.
Ok. Mas da forma como está, contempla o texto? Então, pessoal, tem uma série de questões ali. Realizar a limpeza de escoço, reconstruir... Te peço só... Você faz uso, Flávio? Flávio, fazendo uso da palavra do microfone.
Nesse ponto da limpeza... A gente necessita que faça a limpeza e também a retirada do material, principalmente agora, porque vem época de calor e de queimadas na serra. E tem muito cano exposto lá.
Ok, Flávio. Okay? Eu gostaria que essa observação fosse colocada, está aqui até o Luciano Semai. E gostaria, para a gente economizar nos apontamentos ali, porque vários desses que estão ali estão no laudo número 3, que vocês têm conhecimento. A associação, não sei se vocês têm esse laudo. Então, eu vou encaminhar agora em mãos de vocês. É o laudo que o Charles fez no último deslizamento. Então, está com fotografias, está todo completo. E todas essas do número... A gente vai detectando aqui... Aí nós vamos colocar um encaminhamento que é o seguinte, que se cumpra as recomendações do laudo número 3 de 2018, porque elas estão todas enumeradas no laudo, e aí fica registrada a sua observação aqui da limpeza e retirada do material. Então, só volta para cima, por favor, que tem uma ali que não é. Mais para cima, a 15. Ali é o plano. Que o plano municipal... O promotor usou um outro termo aqui. O promotor usou o termo... Plano... Só um minuto, por favor. Vete plano municipal de redução de riscos. Ele utilizou o plano municipal preventivo de defesa civil. Então, Regiane, que a gente tem que discutir tecnicamente, porque existe no Ministério das Cidades o redução de riscos. E ele está chamando de preventivo de defesa civil, para a gente adotar uma terminologia. Mas vamos deixar isso como a definir, pode ser? Então, ali é o plano, né, que a gente vai definir o nome, seja um plano de Estado e não de governo, como foi colocado aqui. Número 16, criação do Parque Natural da Serra do Veloso. Foi um apontamento, também nós vamos levar e encaminhar os órgãos pertinentes. Aí a realização da encosta, da limpeza da encosta, reconstruir o trecho do aqueduto, o apontamento da Sidneia.
Na verdade, até o que eu vou dizer engloba ali o 17 e o 18. Realizar a limpeza da encosta em volta é uma questão de educação ambiental, para que os moradores que estão lá em cima, que o carro da coleta de lixo não chega, entendam como é perigoso jogar o lixo dentro das calhas, dentro das minas, dentro dos aquedutos, como a gente tem visto. E o 18... que é reconstruir o trecho do aqueduto que foi destruído, no dia que aconteceu o deslizamento, a gente esteve lá, a gente fotografou, mapeou, e não pode ser feita a reconstrução do aqueduto da maneira que foi feita lá em cima. Tem que se ter técnicas adequadas para fazer essa reconstrução. E é uma reconstrução também que sinaliza para as pessoas que aquele lugar não pode ser reocupado com moradias, porque ali tem um monte de casas, esse aqueduto que desabou, tem um monte de casas que são exatamente dentro do aqueduto, que é onde passa também a adutora do SEMAI. Então, não adianta ir lá botar um muro de tijolo, como foi feito. A gente já conversou isso até com o prefeito, que isso não resolve. Vai vir uma chuva mais forte e pode descer todo o material de novo. Então, que quando for acontecer reconstrução desses vestígios arqueológicos, que se use uma técnica adequada.
Ok, a gente agradece e, de novo, lamenta a ausência de quem fez a obra, que é a Secretaria de Obras e Urbanismo, podia estar aqui para discutir melhor conosco essa questão. Então, ali, do número 17... até o número... É 24? Do número 17 ao número 24, está previsto um laudo número 3 de 2018. Ele foi digitalizado. Então, nós vamos inserir uma outra, vamos deixar ali de toda forma, mas inserir que se cumpra as recomendações previstas no laudo 003 de 2018 do CONDEC. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é? Tudo que está escrito ali está no laudo que foi encaminhado. Prefeitura, Ministério Público, moradores, Câmara. Então a gente pede para ser cumprido. Número 25. Formar uma comissão para discutir com o prefeito assuntos pontuais referentes ao deslizamento da Rua Perita. Então a gente aguarda o encaminhamento dos nomes via associação comunitária. A FAMOP já vai ter uma cadeira e eu e a vereadora Regina representando a Câmara de Ouro Preto. A gente já falou, né? Da criação da Secretaria de Urbanismo, ok? 27. Verificar o beco que liga... Foi apontamento do Marcelo, a mina do Veloso ali, que ele disse que está ocorrendo trincas. E aquele beco não tem nome ainda, então por isso que eu coloquei. Logradouro da rua... Platina. Beco da Rua Platina. Vocês tomam nota aí, por favor? Requerimento solicitando informação sobre a atual situação do convênio com o IGEL. Então, a gente vai elaborar esse requerimento e caminhar à Prefeitura para ter a resposta formal. Pede para os dois. IGEL / FOP. Elaboração do Plano Municipal de Riscos da Prefeitura. Isso a gente já veio num outro pedido ali para que seja uma política de Estado, não de governo, então pode retirar a 29. Que o município assine a minuta do Ministério Público. Eu vou te dar os números aqui, ó, para você tomar nota. Porque tem um número. É aquela série de obrigações que a gente leu. Então, a gente manifesta que a audiência é favorável que o município assine. Claro que não assino, tem um termo de conduta, né, acordo, vão se acordar as partes. Cumprimento das recomendações constantes do laudo número 3, 2018, do CONDEC. Peço aos membros que retornem à mesa, por favor.
Acrescentar um ponto, pode?
Cruzu pediu um minuto para acrescentar um ponto. A plenária concorda?
Sugerir ao prefeito que peça ao Estado doação de terra da FEBEM para a prefeitura desenvolver programas habitacionais e outros. Então, que a prefeitura se manifeste formalmente ao governo do Estado, porque até aqui a gente sabe que o governo quer passar as terras para a prefeitura não quer, não se manifesta. Então, que a prefeitura manifeste ao governo do Estado o interesse em receber as terras. E o ponto 2 é que a prefeitura tome as medidas cabíveis para buscar impedir que a Novelis venda terras enquanto não for apurado o passivo ambiental pelo Ministério Público, que está em andamento, uma perícia do Ministério Público para apurar o passivo ambiental. Então, a prefeitura pode... tomar medidas no sentido de travar a venda dessas terras enquanto esse passivo ambiental não for calculado.
Está registrado, a gente vai tomar nota e fazer o encaminhamento formal desses tópicos para a reunião da terça-feira, às 13, onde a comissão votará esses requerimentos, representações e indicações. Então, passo agora às considerações finais dos membros da mesa, começando pela FAMOP, através do Marcelo Assunção, por um minuto.
Eu fiquei muito satisfeito de ver como esse assunto foi tratado aqui e gostaria de reforçar o que eu disse. Eu vejo que é um problema muito grande, é um problema para precisa de técnicos, e a gente vê quando está sendo colocado o IGEL, está sendo colocado o FOP, pessoas especialistas, eu acho que é isso que precisa aqui nesse caso, porque é realmente um assunto muito, muito grave. E o que eu percebo é que existe a boa vontade e tomara que dê certo. E se depender da UFOP, a UFOP vai estar sempre abrindo espaços para poder, que seja dentro da limitação que ela tem, né, envolver as associações para poder tratar desse assunto.
Ok. Passo a palavra, por um minuto também, ao sargento Demétrios Vasconcelos.
Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar toda a comunidade, né, que está presente, que é graças a vocês que os órgãos e entidades podem estar realizando alguma coisa, porque, como bem foi dito aqui, certo? A gente, de certa forma, só pode realizar algo quando descobre a necessidade do outro, tá certo? Então, é importante essa situação, esse momento aqui, do povo estar declarando a sua necessidade, certo? Parabéns para vocês mais uma vez, uma boa noite, eu agradeço.
Muito obrigado, sargento. A gente agradece muito também a presença do Corpo de Bombeiros. E é uma honra a gente receber, porque é um assunto, né? Não tem que chamar vocês só na hora do socorro, mas chamar também no pensamento, das ações, no planejamento. Passo a palavra, por um minuto também, ao Sérgio Neves, coordenador da Associação de Moradores.
Bom, eu quero mais uma vez agradecer à Câmara por ter estar realizando essa audiência, justamente aqui, né, porque para facilitar a participação, se não é a grande maioria do bairro veio, mas pelo menos se fosse lá na Câmara ia menos gente ainda. Então, foi muito bom, é importante também a gente descentralizar essas audiências. Agradeço a todos os que estão aqui presentes e dizer que a associação vai estar vigilante, mas para a associação conseguir avançar na sua luta, precisa da participação de todo mundo. Então, a gente conta com a presença, com a participação, com o apoio para a gente conseguir lutar aí. E uma questão que ficou faltando, houve uma solicitação da Ocupação Chico Rede em botar uma pessoa representando essa comissão que a gente vai criar aqui. Se não houver ninguém contrário, a gente, né, coloca um representante da ocupação, que pode ser uma área também para onde a gente pode fazer a expansão de pessoas aí que vão ter que talvez ser retiradas de algum local, tá bom?
Ok, a gente agradece, toma nota disso para discutirmos na próxima reunião da comissão. Passa a palavra por um minuto ao Edenir.
Bom, eu enquanto secretaria agradeço a participação, enquanto cidadão também, né, até mesmo porque já conheço bastante os problemas do bairro. Pode contar comigo e contar com a secretaria. Eu vou deixar o telefone, Chiquinho, porque se tiver qualquer tipo de denúncia em relação à invasão, a lixo disposto em local indevido, para entrar em contato com a gente, que é o 3559-3353. Aliás, 56, perdão. 3356, ok?
3559-3356.
Obrigado, boa noite.
Te agradeço, Denir. Passo a palavra por um minuto ao Luciano, representando o SEMAI.
Pessoal, a palavra final é de agradecimento e também de testemunho. Eu não posso deixar nunca de registrar o empenho cotidiano dos profissionais do SEMAI. São 160 profissionais trabalhando para uma cidade de 80 mil habitantes, aproximadamente 35 mil economias. O desafio é bastante grande, mas a gente tem se empenhado diariamente no sentido de estar atendendo vocês. A gente está lá à disposição, sempre que precisarem.
Ok, passo a palavra por um minuto ao Du. Eduardo Evangelista.
Eu vou até agradecer de pé aqui, primeiro a comunidade do bairro São Cristóvão, que eu tenho orgulho de morar e que me ensinou ao longo dos meus 40 anos de vida a viver em sociedade. Todo esse trabalho que a gente faz aqui que eu posso contribuir tecnicamente, tudo começou aqui nessa escola, onde eu comecei a estudar, e essa escola aqui foi criada pelos próprios moradores do bairro, que viam dificuldades, né, para as crianças daqui irem estudar fora. Então, começa lá com os nossos antepassados, né, mais recentes, essa luta por uma sociedade melhor. E todo o trabalho que a gente faz, voluntário, como engenheiro, não é nada mais que obrigação. Eu estudei em escola pública minha vida inteira, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, é um dever nosso retribuir para a sociedade com o conhecimento que a gente adquiriu com o dinheiro de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Du. Passo a palavra ao Dr. Dalto, em nome da Secretaria de Governo.
Gostaria de agradecer ao vereador Chiquinho, à vereadora Regina, pela oportunidade de estar nessa audiência pública, não só enquanto representante da Secretaria de Governo, mas também enquanto cidadão ouropretano. Na verdade, aqueles que estavam, aliás, aqueles ausentes é que perderam a oportunidade com relação à aula de História e Geologia de Ouro Preto. Então, eu agradeço por estar presente a tudo aquilo que aprendi aqui com relação a uma das serras de Ouro Preto e pretendo aprender com relação às demais. Uma boa noite, muito obrigado.
Te agradece. Passo a palavra por um minuto à minha colega de comissão aqui, vice-presidente da Comissão de Participação Popular, vereadora Regina Braga.
Bem, mais uma vez, parabenizar toda a comunidade aí do São Cristóvão, na pessoa do Sérgio Chu aqui, que é o coordenador da associação, né, do bairro. Queria também parabenizar e agradecer a contribuição de todos aqui, né, dos nossos colegas aqui da mesa, né, e também de quem participou aí, né, que deu sua contribuição aí, os moradores também do bairro. Parabenizar o Du pela apresentação, do, né, bacana ali, acho que ficou bem claro ali o problemão, né, o risco que, nós, né, que o bairro todo corre aí com esse problema. E o professor Marco Antônio, que já até foi embora, foi, né? Eu acho que ele resumiu bem, né? A gente já tem todo um diagnóstico, já temos os estudos, né? Agora, mãos à obra aí para a gente fazer o tratamento corretivo e também preventivo, né? E para isso a gente precisa da união de todos, né? Sociedade civil, poder público municipal, o FOP, Ministério Público, Câmara, enfim, quem puder somar conosco e a gente continuar reunindo permanentemente e correndo atrás das soluções, ok? Obrigada, gente.
Obrigado, vereadora. Eu queria também agradecer a todos, agradecer aos moradores que vieram, para que a gente consiga plantar essa chama da esperança e da luta e da democracia, porque na democracia nasce assim. Se todo mundo ficar um dia parado dentro de casa, vai ver os outros exercerem democracia, ele mesmo não vai exercer os seus direitos. Então, eu fico muito feliz das pessoas que vieram, mesmo sendo um dia, né, de semana, acabando tarde, tem o jogo do Cruzeiro com o Flamengo também, que entra no meio dessa história toda. Né? Agradecer aos servidores da Câmara também e destacar que entre os servidores tem uma moradora também do entorno do último deslizamento, que é a Érica, parabenizar aí, que mesmo sendo afetada está aí trabalhando também conosco, seu esposo está ali, o Tony, né, Tony? E dizer para as pessoas que é muito importante a gente participar, lutar e acreditar, porque eu vivo dizendo um pensamento de um sábio chinês que dizia que é melhor acender uma vela do que ficar maldizendo a escuridão. Então, vamos acender essas velas, vamos achar lugar, porque reclamar é muito fácil, agir é muito difícil, né? As pessoas se acomodam. Então, eu gostaria muito de agradecer. A Sidney queria falar alguma coisa? Ela está dizendo que... Eu falei acender uma chama? Acender uma vela. É a vela da procissão, não é da queimação de fogo, não. Mas é melhor ter chama da esperança do que a chama do fogo na serra, que inclusive as queimadas vêm prejudicando e muito quando, né, a pessoa faz a mangueira para levar água, queima, a água começa a vazar naquela mangueira, abre ali um dreno. Vocês já sabem essa história, porque nós somos montanheses. Né, nós nascemos na montanha, Ouro Preto é uma cidade de montanheses. Então agradeço muito a todos e todas, e sob a proteção de Deus e do povo ouropretano, encerro essa 19ª audiência pública de 2018. Muito obrigado.